3 bilhões de vidas humanas terminaram em 29 de agosto de 1997. Os sobreviventes do bombardeio nuclear, chamado Dia do Julgamento, viveram apenas para enfrentar um novo pesadelo. A guerra contra as máquinas. O computador que controlava as máquinas, o Skynet, enviou 2 exterminadores de volta no tempo. A missão? Destruir o líder da resistência humana, John Connor, meu filho. O primeiro exterminador foi programado para me matar no ano de 1984, antes de John nascer. Falhou. O segundo foi enviado para eliminar John quando ele ainda era uma criança. Como antes, a resistência conseguiu enviar um protetor para John. Era apenas uma questão de qual dos dois chegaria a John primeiro.
Senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, indo com o Arnold porque queremos viver, estão Tibério Velasquez,
Sarah Connor, I'm your pops. Cara, essa foi muito ruim, né, cara?
É o Veste Parente.
Vocês me chamam de velho? I'm old, not obsolete.
E aqui de novo com a gente, Carlos Volta.
I'll be back again. And again.
And again.
And again.
E pela primeira vez aqui no Podcastinadores.
Again.
Porra.
Again.
E pela primeira vez aqui no Podcastinadores, Doug Moraes, do podcast Universo Interativo.
Hasta la vista, baby.
É clichê, mas pô, o cara roubou minha frase aí, o Elvis, cara. Enfim, né?
Você podia usar a piada velha de quando o Arnold Schwarzenegger resolveu formatar o computador e falou pro técnico: instala a vista, baby.
Não, ah, não. Não, 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 não vai.
Nossa. Esse foi o dia que deu pau na Skynet.
Ai, que isso, cara.
Meu Deus, cara.
Chegou a hora de falar sobre a fantástica saga dos androides mais obstinados do cinema, os Exterminadores do Futuro. Vamos repassar todos os filmes e a série da saga depois dos e-mails. E Elvis, quais são os 2 e-mails que a gente vai ler hoje?
O Bruno Praça deixou um comentário aqui bem legal no Abacaxi Voador. Ele fala assim: a luta do Yoda ficou uma porcaria, parece uma pulga que tomou energético. É, eu gostei da luta, mas é verdade, parece uma pulga que tomou energético.
Eu não gostei porque ele parece uma pulga que tomou energético.
A sequência da arena também não ficou nada legal. Um monte de Jedi genéricos que mal sabemos o nome e que não tiveram nenhum desenvolvimento para que nos importássemos com eles, dando golpes a esmo e muitas vezes no vento, lutando contra um monte de robozinhos sem graça. É verdade, olha só, a luta é legal.
Quer dizer, ficou mecânico, né?
A série é bacana porque a gente sempre quis ver um monte de Jedi ao mesmo tempo. Só que vendo por esse ângulo, é verdade. Quem eram aqueles caras? Eles podiam ser Jedi que a gente conhecia. E aqueles robozinhos são realmente péssimos, né?
Não tem defesa.
Roger, roger.
É. Biribiri. Esse é Buck Rogers.
Esse é outra tosqueira. É outra tosqueira. Sem contar a tosqueira que é colocar eles numa arena ao invés de matarem logo eles. Sem contar a luta em si, que tem momentos onde foram parados só rodando os lightsabers, parecendo dança do grupo Locomia. Ok, essa daí não tem defesa. A trilogia Voldemort é simplesmente muito ruim. Bom, esse nome Voldemort, né? Onde é que eu ouvi isso?
Acho que se bobear a gente consegue fazer pegar, hein?
Pois é. A trilogia Voldemort é simplesmente muito ruim. Existem vários aspectos que contribuem com isso e eu não vejo muita gente falar. Aí ele fala de cenários artificiais, de naves pouco marcantes, de batalhas fracas, e ele fala um monte de coisa que eu concordo, menos as batalhas fracas. Olha só, a cena que abre o episódio 3 é uma cena sensacional, como a gente sempre quis ver uma batalha espacial daquele jeito. Então, não concordo com ele com essa parte de batalhas, não. Agora, os cenários artificiais, naves pouco marcantes, ok. E ele fala também outra coisa que eu concordo, que ele reclama que os Jedi tiveram pouco tempo de tela. a gente sempre, quando a gente é fã de um filme, a gente sabe que vai ter uma continuação, a gente imagina coisas na nossa cabeça. E uma das coisas que todo mundo imaginou é como seriam esses outros Jedi. E não tiveram esses outros Jedi durante o filme, não teve desenvolvimento pra eles. E isso acabou que foi um negócio ruim, porque a gente queria conhecer mais esses caras, né?
E daí veio o fato da gente não se importar com aquele bando de Jedi morrendo na arena.
Pois é.
A gente não conhecia os caras, né? Ah, dane-se, não te conheço. Que nem a tropa dos Lanternas Verdes. Assim, quando tem aquelas batalhas, ah, dane-se que morreu um Lanterna Verde, não sei quem é esse cara.
Pois é. Aí o Bruno termina assim. Pra mim, fora a trilha sonora, as únicas coisas que salvam nos três filmes são, do episódio 1, a parte visual do Darth Maul, incluindo o sabre duplo e os movimentos de luta. Realmente é muito bom aquilo. No episódio 2, nada.
Putz.
No episódio 3, da parte onde o Anakin Vader é picotado em diante, pois todo o resto é fraco ou falho, incluindo o duelo dele com Obi-Wan. Daí pra frente é muito bom mesmo. E mesmo assim ainda temos coisas toscas como no do Vader e a Padme morrendo de desgosto. Cara, olha só, Bruno, eu não concordo com isso não, porque eu acho que aquele fim do episódio 3, como eu já falei antes, não preciso repetir aqui, é só ouvir o que eu comentei lá, tem tantos furos e tantas forçações de barra pro roteiro poder encaixar na trilogia clássica, que aquele fim é horroroso. Tem coisas do episódio 3 que eu salvo, tem coisas do episódio 3 que eu defendo, que são muito boas, mas o fim, não. Desculpa, dessa vez eu não concordo contigo. Concordo com boa parte do que você escreveu, mas dessa vez não.
Tá certo. Valeu, Bruno. O outro e-mail é da Aline Herman. E ela manda um e-mail muito bonitinho, lá do Velho Continente, dizendo o seguinte. Eu tava precisando de algum estímulo pra voltar pra academia. E aí escutei o episódio anterior falando da trilogia clássica e hoje escutei o da trilogia Voldemort. Sério, muito obrigada, meninos. Assim que comecei a escutar, chorei de saudade do Brasil e quase caí da esteira algumas vezes por rir dos seus comentários. Escutar vocês aqui do outro lado do Atlântico tem sido incrível. Assim já baixei todos os outros que eu não escutei pra ficar bem marombada. Legal, Aline, que bom que você gostou. E bom, né, que pelo menos a gente te faz companhia. Você tá aí sozinha no meio da gringalhada, você consegue ouvir a gente.
É, eu vou te falar que eu já fiz essa experiência de pegar um podcast e sair pra correr. É, quando tem distâncias longas, aí vale ouvir. Já dei volta na lagoa que eu dei vontade de continuar, porque afinal só deu 55 minutos, então, poxa, ainda tem muita coisa pra ouvir.
Tá certo. Então, obrigado, Aline, obrigado, Bruno. E quem ganhou o kit cinema da editora Aleph foi o Cristiano Lagami. E o kit que ele ganhou contém o livro Kenobi, do John Jackson Miller, o livro As Fontes do Paraíso, de Arthur C. Clarke, o bloco de anotações 2001, uma Odisseia no Espaço, uma introdução exclusiva do William Gibson para a edição brasileira de 30 anos do Neuromancer, uma garrafa com o manuscrito do Planeta dos Macacos e tudo numa eco bag bem bonitinha, também do Planeta dos Macacos. Muito obrigado, Cristiano. Obrigado pela participação.
Ah, GG, queria aproveitar para mandar um aviso. Eu tô comentando as estreias da semana todas as quintas-feiras no programa Revista 94, na Rádio Roquete Pinto. O programa vai das 10 às 11 da manhã e por volta de 10h30, 10h40, eu entro no ar, ao vivo, para comentar as estreias da semana.
Bacana. E qual é a frequência?
Rádio Roquete Pinto é no dial 94.1 FM.
Do Rio de Janeiro, né? Claro.
Isso, Rio de Janeiro. Todas as quintas, estamos lá.
Beleza. E quem não conseguir ouvir você no rádio, porque tá fora do Rio de Janeiro, como é que faz?
Olha, se tiver online na hora, a rádio tem opção de escutar pelo site da Roquete Pinto, então é só entrar lá no Google Roquete Pinto e consegue ouvir ao vivo. Quem não conseguir, eu vou dar um jeito de colocar as gravações dos programas no Abacaxi Voador. E na quinta-feira eu tenho o meu post semanal de alguma crítica da semana. Eu coloco uma gravação dos comentários sobre as estreias todas.
Beleza. Então é isso, gente. Manda um e-mail lá pro podcastinadores@gmail.com, manda um like lá no facebook.com/podcastinadores ou deixa um e-mail aqui no abacaxivoador.com.br. Vamos seguir então agora com o nosso especial da saga Exterminador do Futuro. Em 1984, a gente é apresentado ao filme que juntava tudo o que fazia sucesso nos anos 80. Ação, músculos, violência, sexo, mullets, ombreiras e ainda de lambuja, uma ótima história de viagem no tempo.
E cabelos armados com aqueles penteados dos anos 80.
É, cara, Pigmaleão na área, velho.
E o Arnold já tava viajando no tempo antes do Marty McFly.
É, aí tá vendo,
é verdade,
só?
É verdade.
Um ano antes. Mesmo. Um ano antes. É. O problema é só a quantidade de paradoxos que a gente finge que não importa, né, cara? Senão a gente não curte o filme.
Na verdade, o filme não é um paradoxo. O primeiro filme, a princípio, ele é uma coisa fechada.
Pois é, o primeiro filme, como algo fechado, não me incomoda, não. Depois, com os outros filmes, é que começa a ter umas coisas meio esquisitas, mas a gente chega lá.
É, tem o paradoxo, claro, da questão do cara que volta, né? E aí, como é que seria o John Connor se não fosse o Reese?
Então, mas isso aí já não, é o paradoxo fechado da história deles. Sempre vai haver a guerra, porque o Reese sempre tem que voltar pro John Connor sempre poder existir, pra poder mandar ele de volta.
O único problema disso é que não tem um início pro loop, porque assim, como é que como foi o início, quando foi a primeira vez que o Reese voltou pro John Connor nascer? Por outro lado, esse teorema, não sei se é teorema de viagem no tempo, esse teorema de viagem no tempo.
É paradoxo do avô, né, que você volta no tempo, mata seu avô, como é que então se você nasceria pra voltar no tempo pra matar seu avô, é o inverso do paradoxo do avô.
Sim.
Porque, na verdade, você, pra ter o ponto inicial, você teria que ter uma viagem no tempo.
Se a gente levar em consideração que o tempo é uma coisa que só nós sentimos, que o tempo na verdade não pode não existir e ser tudo uma coisa linear, existindo tudo ao mesmo tempo, isso é plausível, pode acontecer.
Ah, aí você tá falando de multiversos, né? Eu acho que uma explicação
possível...
Mas esse
aí possível... é o De Volta pro Futuro.
É, não é nem multiverso.
O De Volta pro Futuro é que usa isso.
É, não tô falando de multiverso. Eu tô falando de que não existe tempo. O tempo não existe. Você não divide o tempo. Nós sentimos o tempo, mas é uma medida que nós como seres humanos usamos. Mas o tempo, ele é imaterial, ele tá é todo momento, está acontecendo a todo momento, né? O futuro não é futuro, tá acontecendo agora também, a gente só não chegou lá ainda.
Não, você tá puxando até um pouquinho pro nosso podcast de Interestelar, né?
Caraca, velho.
Pois é, estamos no lado filosófico.
Exatamente.
Uma explicação que poderia ser bastante interessante seria o seguinte: o que levou o John Connor a ser o John Connor não foi de quem ele nasceu, não foi quem foi o pai dele, ele poderia ser filho, sei lá, daquele mexicano lá que o filho dele tira uma foto da Sarah Connor no final. Ela podia, sei lá, ter dado pro pai. Mas a maneira como ele vai ser criado é quem vai transformar ele no líder. Então, ou seja, talvez só o que mudasse no John Connor fosse a aparência física. Toda a característica dele que levou a ser líder, talvez ele já tivesse da mãe.
Aí entra aquela questão, como é que a mãe dele, naquele primeiro loop de tempo, teria ensinado ele como derrotar as máquinas? Que a princípio ele derrota as máquinas porque ele já conhece as máquinas.
Porque ele voltou, né? É verdade, é verdade.
É, seria pouco tempo também, né, cara? Ele aprender tudo isso, né?
É, eu acho que assim, é aquela questão, who cares? O filme é maneiro pra caralho.
Exatamente. É aquela coisa, é o loop de roteiro, é a coisa da... pra dar continuidade à história no roteiro, mas que é aquilo, se o roteiro em si é bom, você simplesmente passa batido por isso, exato, isso não importa, exato. Isso não interfere no filme. Se o roteiro é ruim, isso vai fazer uma grande diferença.
É mais uma coisa pra você achar ruim no filme.
Exatamente.
E só lembrando que a gente já falou bastante de Viagem no Tempo no nosso podcast aí de Viagem no Tempo, inclusive falamos do Terminator, né? É um tipo de viagem no tempo legal, que é essa questão de... A história é imutável, né? Assim, ela tá sempre igual. Pelo menos no primeiro filme, né?
Não, mas isso eu acho legal, que é uma coisa que eles batem muito na tecla. No primeiro filme, eles falam que o destino é esse, tá traçado. No segundo, eles tentam quebrar isso. E a única coisa que tem de razoável no terceiro é porque eles mostram que não dá.
É. Mas a gente vai chegar no filme. É,
então. Eu vou chegar lá, porque o terceiro tem uma falha na proposta da própria franquia, mas a gente chega lá.
Então, o terceiro tem várias falhas.
Mas... é uma falha chega lá.
Em 1984, a gente tem o primeiro filme da saga, Exterminador do Futuro 1. Na verdade, não era um, né? Era o primeiro Exterminador.
Só Exterminador do Futuro.
Só Exterminador do Futuro.
Terminator.
Do James Cameron. Elvis, o James Cameron já tinha feito alguma coisa significativa antes?
Olha só, ele até agora só tinha feito um longa, que era o Piranhas 2, Assassinas Voadoras. Eu não sei se isso é muito currículo.
É, não,
agora,
cara.
Depois daí, o cara estourou, né? Porque ele fez Aliens, o Resgate, fez Segredo do Abismo, Exterminador 2, True Lies.
É, e ele já é quem ele é, né?
E aí partiu daí pra fazer Titanic e ganhar Oscars e recordes de bilheteria.
Bilhões. Bilhões e bilhões de dólares.
Pois é, por aí.
Mulheres.
Ele ainda fez também, pra mim, que eu acho marcante, a primeira temporada de Dark Angel.
Ih, sério? Foi ele que fez?
É, a criação dele.
Ah, tá, mas ele não era o diretor, né?
Ele dirigiu o primeiro episódio.
Olha só.
Interessante.
Bom, um resumo rápido, então. A humanidade cria um programa de computador para o sistema de defesa americano para fazer ele pensar nas defesas 24 horas por dia, ou seja, sem precisar de humanos, e assim ficar aí preparado o tempo inteiro para qualquer ameaça. Só que quando ele começa a tomar decisão crítica demais sozinho, os humanos começam a perceber o perigo e tentam, sei lá, puxar a tomada e desligar a rede. Só que aí, nessa hora, a Skynet, que era o nome da rede, passa a considerar os humanos uma ameaça. E aí, nessa hora, ela dispara todos os mísseis nucleares em cima de países que teriam condições de revidar, nuclearmente falando, e pronto, o inverno nuclear chega e os sobreviventes chamam de o dia do julgamento.
The Judgment Day.
Mas isso não acontece no filme, né, Gigi? Isso é o que aconteceria. É a história contada.
Exatamente, essa é a história contada.
E o que acontece é justamente, no futuro, as máquinas inventam uma máquina do tempo, quer dizer, não sei quem inventa exatamente a máquina do tempo, mas as máquinas mandam um robô pro passado pra matar a mãe do líder da revolução antes do garoto nascer, porque aí não teria, a revolução não teria um líder. E aí que tem toda a história do filme. Os humanos conseguem mandar um cara pra proteger. Então é o cara protegendo contra o robô.
E a gente só descobre como agora, né? Nesse último.
Eu me toquei agora de uma coisa. Seria Jogos de Guerra um sequel, prequel de Exterminador do Futuro? É exatamente a mesma coisa. É um computador que estão querendo ativar pra controlar o sistema de armas nucleares americanas, que fazendo um teste de guerra decide que pra não tem como ganhar. Então o único jeito de ganhar é exterminar tudo. É exatamente a mesma coisa.
Só que eles não vão procurar o Connor, eles vão procurar o Professor Falcon.
Não, mas isso é pré-guerra. É. Como é que você sabe que antes de começar a guerra eles não estavam procurando o Professor Falcon?
É, olha só, olha só.
Agora, seria então aquela vozinha quando eu ligo pra reclamar da NET, a Skynet?
Ah, não.
Cara, você sabe que a Sky é da NET, né? Então Skynet existe.
Então, e tenho muito medo dela, inclusive. É.
Agora, você tem que tomar cuidado que quando vier o robô meio vagabundo, ele vai ser tipo Skynet.
Caramba, começamos bem, hein? Caraca. Bom, vale chamar a atenção pra Linda Hamilton, que ela nem é tão linda assim, mas ela fez um papel muito bom. Ela, na verdade, ela passa uma imagem daquela mocinha toda frágilzinha que vai ficando motherfucker com o tempo, e no segundo você vê que ela já tá aí toda marombada.
Beleza, né, cara?
Mas o James Cameron pegou a Linda Hamilton nas filmagens do primeiro e, inclusive...
Casou com ela.
E na separação deles, depois, ela pediu como bens, né, do casamento, a franquia do Exterminador do Futuro. Isso foi depois do que o 2 tinha feito. Ela falou, caramba, agora eu vou fazer o episódio 3 e vou enriquecer e não preciso do meu marido. E foi essa droga que foi.
Aí ela foi fazer Inferno de Dante com Pierce Brosnan.
Nossa, cara, aquela bosta.
O mais engraçado é que o filme começa, né, com o mundo completamente destruído, nave voando, uma parada totalmente futurista, distópica, e aí você vai ver é em 2029, cara, daqui a 14 anos. Tipo assim, a parada mega futurista destruída. Cara.
Vem cá, mega futurista nem tanto.
Pô, cara, aquelas naves todas, tiro a laser é futurista.
É, pra mim, mas olha só,
o mundo acabou em 97,
sim.
Né?
É, a princípio o mundo acabou em 97.
O que a gente tá fazendo aqui, eu não sei, mas assim, as bombas não, dispararam.
Então, o John Connor, eles conseguiram evitar.
É. Isso aí, mas eu te conto lá no 4. Não, eu te conto lá no 5, né?
No 2 já tinham evitado. É. Então, tipo, o 2 evitou. Até quando, não se sabe.
É, não, na verdade é o seguinte, a cada filme e a cada, não só filme, série também isso aconteceu, a cada nova experiência que a gente tinha, a data do Armagedon ia mudando. Porque eles iam impedindo, só que, não, mas ela vai se construir de alguma forma depois. Pô, só atrasou um pouquinho. E aí estouraria. Mas os caras impedem de novo. Então vai sempre empurrando com a barriga.
Exatamente.
Eles prorrogavam só, né, cara, o fim do mundo. Né?
O que, na verdade, no primeiro filme não prorrogam, né? Eles só garantem a vitória do futuro impedindo que a Sarah Connor seja morta.
Ah, cara, eu só mato o Arnold, só já era. Não tem mais muita coisa, né? Tipo, no mundo.
Exatamente. Eles simplesmente fazem ela sobreviver. Porque, a princípio, no primeiro, o que eles falam? Que o John Connor, a humanidade, tá ganhando a guerra. E a última arma das máquinas foi enviar o Arno, né, o T-800, pro passado pra evitar que John Connor nasça. Então, tipo, essa era last chance of the machines, era a última chance das máquinas de evitar isso.
Vale dizer que o Schwarzenegger era um nome pouco conhecido na época, ele tinha feito Conan, e de filme com papel principal só tinha feito os dois Conan, um de 82 e outro de 84, mesmo ano do Exterminador. Ele deu uma entrevista há pouco tempo no Rio, ele falou que o...
Que nós estávamos lá, né?
Ele falou que o James Cameron gostava da voz dele, porque ele dizia, cara, você tem que falar I'll be back, porque parece um robô, e ninguém mais do mundo vai falar. Ele, cara, não parece um robô, é sotaque de alemão. E aí ele falou, não é sotaque, não, é o seu jeito de falar. Você fala, I'll be back. E 5 milhões de pessoas vão falar e não vai ficar tão legal quanto você falando. Então, assim, ele pegou esse jeito, esse sotaque forte que ele tinha e essas características que atrapalhariam o início de uma carreira de ator, que é um cara muito grande, muito forte, com um sotaque muito forte, com um nome muito difícil de se falar, né? Arnold Schwarzenegger. E ele pegou tudo isso e conseguiu virar um grande nome em Hollywood e depois até entrou pra política. Mas, assim, eu diria que esse filme foi o primeiro grande passo da carreira do Schwarzenegger.
É, até porque o nome dele foi um empecilho. Até no, acho que no primeiro dos primeiros filmes que ele fez nos Estados Unidos, eles tinham chamado ele de Arnold Strong.
É verdade, Arnold Strong.
É, o Hércules em Nova York, né, cara? Foi um filme que ele fez também em 1969, cara.
E a própria Linda Hamilton também não era ninguém, né? Eu sei que depois desse filme, ela foi fazer aquela série, A Bela e a Fera. Você lembra que passava na Globo?
Sim, sim.
Uhum. E ela voltou a ser ninguém, né?
E a Fera porque, era coitado. O Ron Perlman.
O Hellboy.
É o Hellboy.
É, ela ficou muito voltada pra TV. E basicamente continuou fazendo isso. Ela teve papéis pequenos em filmes de não muita expressão.
É.
Eu acho que o protagonista dela grande, assim, que eu me lembro, foi o próprio Inferno de Dante.
É, exatamente. Isso que eu ia lembrar. Não fez nada mais que isso.
Brosnan.
É, um filme total Sessão da Tarde, né, cara, esse filme. É.
E não podemos esquecer do Bill Paxton no filme, né?
Isso. Ah, sim, ele lá no começo, né? Ele
é, não pode, ele é um dos punks.
Ele é um dos punks, cara. Nossa, tipo, deu nó, né? Na minha cabeça aquilo, cara.
Bom, cara, muito bom. O Lance Henriksen tem um papel grande também. Não sei se o Lance Henriksen já era alguém conhecido na
quem
época.
Quem era ele? Era o Reezy?
Não. Lance Henriksen é o cara... Ele é o detetive lá, né?
É o policial.
Ah, cara, não. É o cara do Millennium, né?
É.
Sim, sim, é.
Ele era um dos policiais lá, investigadores principais.
É, se bobear, deve ter sido o primeiro que ele fez.
Não. Ele é bem mais velho. Dois, olha só.
Ele era velho, né?
Ele tava no contato imediato de terceiro grau, ele já...
Ele já tinha uma carreira formada.
Já tinha uma carreira. Tudo bem que ele ficou mais famoso depois, mas ele já tinha uma certa carreira.
Já era mais.
E principalmente ele fez Piranhas 2, também com James Cameron, né, cara? Assim,
é um dos grandes filmes da história do cinema. Você pode pegar que todo mundo que participou de Piranhas 2 teve uma carreira meteórica.
Caiu lá longe e não levantou mais.
Se desintegrou, né? Caiu e se desintegrou.
O Michael Biehn, não sei como é que se pronuncia isso, é outro que a carreira dele tá que nem a da Linda Hamilton, né?
É, ele faz filmes do James Cameron.
É, amigo pessoal dele.
É, ele é basicamente faz filmes do James Cameron.
Mas falando do Terminator 1 aí, ou só Terminator, né? Alguém mais acha que ele podia fazer nenhuma remasterização aí, meio botando um efeito especial digital atual aí?
Eu acho que não.
Não, cara.
Eu acho que não. Perderia a essência do filme. Aquela cara tosca do Schwarzenegger no espelho, removendo o olho.
Cara, aquilo ali é impressionante pra época, cara.
Pra época era foda.
Não, na moral, o filme é de 84, cara.
Você via que era um boneco ali, sabe? Que era uma máscara, mas ainda assim assustava, porque a gente não via uma cena daquelas. O olho caindo na pia, sabe?
E a junção do stop motion dele, robô, no final...
É assustador. Stop motion é sempre assustador.
Ficou foda. Porque diferente, por exemplo, você via filmes de stop motion antigos, você tinha lá Fúria de Titãs, eram filmes que geralmente eram muito claros, passavam-se de dia, então você conseguia ter uma noção ali, ver os defeitos. Nesse, como era de noite, escuro, e tinha tensão, e eles ainda usaram animatronic em algumas cenas, cara, dava uma sensação de terror naquela perseguição ali final.
E a trilha sonora também, né, que dá um, né, tipo, dá um clima mais sombrio, né, cara?
Era foda.
Eu acho legal, assim, mas eu acho que esse filme, assim, pra galera nova aí, que assistir pela primeira vez hoje, ele vai chegar a ser engraçado, porque realmente esses problemas datados, né, o fato dele ter usar até stop motion e essa maquiagem que fica, você vê que é superficial, isso, assim, você perde um pouco, né, cara?
Olha, eu acho que seria engraçado, mas não por isso, porque as pessoas hoje já sabem que o Exterminador é uma máquina que não morre nunca, mas pra gente ali na hora, vendo aquele filme pela primeira vez, que tipo assim, o Schwarzenegger é explodido num caminhão de fogo e de repente sai aquele esqueleto ali vivo, assim, caramba, o cara não morreu com essa mega explosão, aí depois começa a perseguir os dois, e o Kyle Reese coloca uma bomba no meio das engrenagens do corpo dele e explode, e aí dá aquele clima de, ah, agora acabou. E o bicho vai, aquele cotoco atrás dela, cara, só faltou ele pegar um skate e ir atrás dela, sabe?
É tipo Chuck, né, cara?
Pois porra, é, cara? Eu lembro que no cinema era aquele momento no fim, de caramba, ah, acabou, não acabou, explodiu, acabou, não acabou, E aí, no fim, quando acende o olho a última vez, ah, cara, isso era muito legal ver na época,
Isso é assim. Muito filme de terror dos anos 80.
É,
filme de terror dos anos 80 é exatamente isso. Ah, matamos o assassino. Ufa, tamo... Ah, não, voltou. Puta que pariu, fodeu. Isso é muito filme de terror.
Cara, é brinquedo assassino.
É, Chuck, Jason. Isso é um exemplo de filme desses filmes dessa época de terror. Então era um filme de futuro, ficção científica, que misturava filmes de terror. Pegava, tipo, o espírito que o Alien tinha de ficção científica de terror. Foi muito bom, foi muito foda.
É anos 80, né, cara? É aquela hype da época, né? Então, acho que vale muito.
E a gente não questionava muito, né? O robô tem dente, cara. E a gente, ah, dane-se, tem dente, sabe?
É, tem dente de leite, hein, cara? Ó, tem dente de leite o robô, velho.
Tanto é essa coisa que pegaram o James Cameron pra fazer a continuação do Alien.
É, e os estúdios, como é que é? Stan Winston, né? Que eram os caras, tipo, da época, né?
Sim, sim. Cara, mas eu ainda acho que valia uma remasterização, sim. Eu acho que esse filme vai ficar legal.
Vai ficar tão ruim quanto se refizerem o Gremlins. São filmes que não podem ser refeitos.
Não é, não é assim, refazer um reboot ou um remake, eu tô falando de
ele
refazer.
Ele quer fazer o que o George
Digital.
Lucas fez.
É. Ah, pois é, vai ficar ruim que nem o Terminator
Special Edition.
Não, mas aí o cara quis mudar a história, né?
Cara, não sei se ia ficar bom também, não, cara. Deixa lá e não mexe, né? Eu acho que
eu também tá bom, acho assim. Também. Ah, esses aí, agora é só pra frente. O passado não se mexe.
É, o segundo tá aí pra provar que não precisa mexer.
É, exatamente. Verdade. Falou bonito, é isso aí.
O segundo veio pra provar, tipo, não precisa mexer no primeiro, nós temos o segundo que continua sendo foda até hoje.
Mas aí já é o efeito digital, já tem outras coisas, né, trabalhadas.
Sim,
aí,
sim.
Né?
Mas, porra, anos 90, 90... Foi o quê? 96, 97?
Não, 91.
91.
Caraca, 91, 97 é o ano pra qual eles vão.
É. E vale chamar atenção também o ponto que o Doug levantou. A música do Brad Fiedel é incrível, cara. É incrível. Aquela música, porra. E ela persegue a gente a saga inteira, tirando no último. Mas aí eu vou reclamar disso quando a gente for falar do último. Mas essa música é extremamente angustiante, cara. O cara mandou muito bem.
Com certeza, cara.
E uma outra coisa que ele também fez foi a música da Hora do Espanto. Também é bacana. Não é tão forte quanto essa, mas também é bacaninha.
Tanto não é tão forte que eu não lembro.
É, eu consigo lembrar da do Halloween e consigo lembrar da do Jason.
A do Halloween é muito boa. Halloween é de um
Halloween
cara,
é foda.
A Hora do Espanto é essa aqui, ó. Cara, vocês não acharam esquisito que o Exterminador, ele tinha que consultar uma lista telefônica? Tipo assim, beleza que ele não sabe qual é a Sarah Connor. Mas porra, ele já era pra saber pelo menos o endereço delas, né, cara?
Pô, cara, ele mata três Sarah Connor antes, né, ou duas, né?
Mas tudo bem, ele não sabe qual é, mas ele já deveria saber o endereço dela de cor, né?
Mas é que tá, ele não sabe, eles não tinham essas informações, eles só tinham o nome dela, mas eles não sabiam mais nada, eles não tinham nenhuma outra informação, porque aquelas informações foram perdidas depois da guerra.
Tá,
pode. Porque na verdade, o filme foi feito antes de existir a nossa ideia de que todas as informações de todo mundo vão estar no computador. Né? Porque hoje...
É verdade. Hoje em dia tá tudo online.
Hoje é óbvio.
Então você acha tudo online. Então com certeza a Skynet no futuro teria essas informações. Nessa época, não.
É verdade, é verdade.
Hoje em dia, né, o Terminator teria, né, o GPS, né, com a cabeça, né, acoplado.
É, não, ele essa até é tinha, bem, provavelmente tinha, porque ele ia direto pros lugares, fácil. Mas ele tinha que ver o endereço, ele não sabia onde estavam as Sarah Connors, tanto que ele tinha que matou várias até ir atrás da certa.
O próprio John Connor, ele não manteve essa informação, né? Ele só tinha as fitas delas e uma foto. Ele não tinha mais nenhuma informação sobre a mãe
exatamente,
dele.
Exatamente, não tinha mais nada.
Ele fez isso meio escondido mesmo, propositalmente, pra não saberem e tal, alguma coisa nesse sentido. Eles falam até depois. E sobre tecnologia, cara, o que eles falam, assim, é que depois que teve a guerra, né, o julgamento final, a tecnologia, ela não avançou, né? Então, assim, quando o primeiro filme lá dizia que o fim do mundo aconteceria em 97, é como se a tecnologia ali parasse e não tivesse nada de novo.
Mas é mais um motivo pra não ter carros voadores, por exemplo, aquelas naves, tiros,
exatamente,
lasers.
Não, mas não, as sim, naves, mas... isso tudo pode ter sido uma tecnologia que as máquinas evoluíram, as máquinas desenvolveram. Porque a tecnologia que os humanos desenvolveriam parou, mas as máquinas, sim, passaram a crescer daquele ponto.
Então, assim, você não pode pensar que, por exemplo, toda informação estaria conectada, porque se acontecesse isso em 97, muita informação não estaria ali, entendeu? Então, assim, quando foi o julgamento. Se você considerar o último filme que o julgamento seria 2017, aí sim, assim, seria uma coisa totalmente diferente, né?
É, tanto que nesse último filme o julgamento acontece por causa de um aplicativo de celular. De um aplicativo. A Skynet está escondida num aplicativo que vai ser feito download pra todos os computadores do mundo.
Puta, vamos chegar lá, nossa, não tem que falar,
né? A gente tá tenso, né, pra falar do último.
Agora, assim, apesar de eu estar falando aí de fazer um special edition do filme, eu acho que eu falo isso porque, pra mim, o ponto forte do Exterminador, e que eu acho melhor de todos os filmes do Exterminador, é esse primeiro filme, que é o roteiro, cara. Eu gosto muito da questão da viagem no tempo nele e da história, no modo geral, cara. Assim, acho que de todos, esse aí é o que supera num termo de roteiro.
Porque foi o primeiro também, né? Não tem como não ser. Né? Ele foi o primeiro, então ele é realmente o mais original, é o que tá mais fechado.
É.
Ele se fecha dentro de si mesmo, então, tipo, ele tem começo, meio e fim e acabou. Não necessitaria de uma continuação. A história para ali. Continuação que existiu, o próprio 2, que é foda, não precisava. Tipo, a história acabou no primeiro.
Né, tipo, pontas soltas assim, né, cara?
O filme termina já explicando, beleza, o futuro tá salvo. John Connor ganhou a guerra porque ele impediu que a mãe morresse, então lá na frente eles ganharam, acabou. Então, tipo, não impediram que a guerra acontecesse, eles simplesmente garantiram que os seres humanos iam ganhar essa guerra no final. E foi isso.
Agora a pergunta, ele sabia que o Kylo Reese é o pai dele quando ele mandou pro passado?
Sabia,
não?
Sabia.
A Sarah Connor grava isso em fita pra ele.
Eu não sei se no primeiro filme isso é deixado claro, mas nos outros filmes fica claro.
É, nos outros tudo bem, eu tava pensando realmente no primeiro, naquele início lá, que eles estão no futuro, antes do quando ele fala pro Kyle que vai voltar.
Ah, não, também a gente sabe. A gente não sabe se o John Connor sabe, mas a gente fica sabendo de uma forma muito clara, porque a cena seguinte ao perigo ter acabado é ela no carro grávida. Então, tipo assim, pô, ela acabou de ter uma noite lá com o cara e de repente ela aparece grávida?
Não, não, estou falando no final do filme, né?
Isso, no final do filme.
Tô dizendo no início do filme, quando eles estão no futuro, que o John Connor vai mandar o Kyle pro passado.
Ah, mas o John Connor, ele só aparece em num pequeno flashback da memória dele, né? Não tem fala o John Connor no primeiro filme. Ele só fala que o John Connor dava importância pra caramba, tanto que o John Connor deu a foto da mãe dele pra ele. Né? Então, tipo, dá a entender que o John Connor sabia.
É.
Já queria deixar o pai dele apaixonadinho já, né?
É, exatamente. Ele não fala que ele é o pai dele, porque isso até nesse último eles comentam isso. É pra não comprometer esse futuro.
Tem certeza que ele não chega pro Caio e fala assim, Pops, é você?
Detalhe do filme que ele custou 6,4 milhões de dólares pra ser feito.
Olha só que diferença, cara.
Cara.
O segundo passou de 100.
É, e faturou 78 milhões.
É, tá bom, hein?
No mundo todo.
E aí, depois do sucesso que fez o primeiro, em 91, James Cameron vem com o filme mais caro da época, que foi Exterminador do Futuro 2.
Judgment Day.
Exatamente. Foi o primeiro filme na história do cinema a bater a marca dos 100 milhões de dólares de produção. E rendeu 520 milhões, ou seja...
Esse foi o primeiro filme do James Cameron que ele estourou o orçamento e o primeiro filme do James Cameron que ele ficou em primeiro lugar na bilheteria mundial.
Olha só, pra começar a falar desse filme, eu sou muito fã desse filme, eu gosto muito, eu revi agora, ele é assim... muito bom mesmo, só que eu tenho uma implicância básica com esse filme, que é o seguinte: quando uma franquia propõe uma regra, eu acho interessante que essa franquia siga essa regra que eles mesmos propuseram. No primeiro filme, pra você botar uma máquina dentro da máquina do tempo, pra você botar um robô, você precisa envolver ele com carne humana, porque é aquele papo de que você não pode mandar só o metal. Aí no segundo filme eles pensam, metal líquido tá valendo, pode. Por quê?
É porque o metal líquido consegue mimetizar a carne humana, aparentemente.
Não, é, porque ele chega envolto de carne, né?
Forçou.
Aparentemente.
É.
Forçou.
E é mais evoluído também, né?
Cara, assim, o filme é muito bom, o filme é muito legal. O efeito do Exterminador, do T-1000, é um troço sensacional. Só que, poxa, eles ignoraram o roteiro que eles mesmos propuseram.
Ah, eu tenho uma solução pra isso, vamos lá. Eles envolveram o metal líquido, a forma de metal líquido, em carne pra viagem no tempo. E quando ele chega aqui, ele simplesmente descarta ela.
É, então se fosse pensar assim, ele podia pegar uma arma e colocar dentro de um bife e mandar a arma dentro do bife.
É tipo a roupa da Lady Gaga, né, cara?
Você pega uma metralhadora e coloca a roupa da Lady Gaga e consegue
porque
mandar.
Porque o T-800 é basicamente isso. É um pedaço de metal envolto em tecido vivo.
ele mandou em momentos diferentes. Então, assim, no futuro, quando a máquina manda novamente pro passado, ela já tinha outra tecnologia, de repente, de viagem no tempo, né?
É, talvez uma tecnologia, tipo, melhor também, né, cara?
A explicação oficial é que realmente aquela liga mimética consegue imitar qualquer coisa. Tanto que a roupa dele é tecido, você tem os fios de cabelo, não é tudo durão, que nem metal. Então, a gente pressupõe que ela também conseguiu imitar a carne humana.
Você força um pouco aí, mas tipo...
É, pois é. A gente tá tentando acreditar.
Pra mim, entra na regra do tipo... É, o filme é bom o suficiente pra eu não precisar me preocupar com isso.
Aí sim, eu concordo contigo que o filme é bom o suficiente a ponto de não me preocupar com
eu
isso.
Eu nem lembrava que no primeiro precisava da carne humana pra poder voltar no tempo, porque pra mim aquilo ali sempre foi uma forma de infiltração na sociedade, né? Entre os humanos.
Não, não? Sim. A ideia do T-800 ter carne humana era mais pra se infiltrar na resistência do que viajar no tempo.
Então, isso. Mas eles dizem que você só consegue viajar no tempo naquela situação ali de carne humana, que nem o Vess falou?
Sim.
Eu não lembro. É, disso, eu não. Tenho a impressão que quando eles pegam o Kylo Reese, a polícia,
ele explica
alguém
isso.
Pergunta, então por que você não veio com um monte de arma? E aí ele fala isso, não, tem que
ele
ter...
Ele explica isso.
Tem que ter pele, alguma coisa do tipo.
É, porque é a explicação do porquê que eles vieram nus e exatamente porquê que eles não trouxeram armas do futuro pra destruir as pessoas no passado.
Pois é.
Uma coisa que eles fizeram diferente nesse filme é a hora que a pessoa se materializa, quando ela acabou de viajar no tempo, tem uma esfera, né? Que até que puxa aqueles raios e tudo mais. Mas no segundo, a esfera, ela meio que derrete tudo que tá em volta.
É, inclusive o chão, né? Fica uma forma, né? Tipo oval, né, cara?
É. No primeiro, você não viu aquele buraco vermelho de, sei lá, de chão quente, como a gente viu no segundo. Mas de novo, né? Foi o que o Walter falou. O filme é bom o suficiente pra você... Então tá bom, eu vou descartar.
Ele não tinha condição de fazer esse chão no primeiro filme.
Exatamente. O primeiro filme, você tinha que fazer aquele chão real. Você não tinha como criá-lo digitalmente, né? Numa computação gráfica, você teria que construir aquilo ali, e aquilo custaria dinheiro pra 1984.
Exatamente.
Ia estourar o orçamento de 6 milhões dele lá, né?
É, sabe-se lá que ele já não tinha estourado esse orçamento. Eu não sei qual foi o orçamento original desse filme. Vai que o orçamento era de 5 milhões.
Não, chão de lava não vai botar, não.
E maneiro a hora que ele acaba de se materializar, né? Que ele vai lá no, naquele barzinho, lá naquele Blue Oyster.
Não, isso é no 3. Isso é no 3.
Não, tem no 2. No 2 é jogando sinuca, no 3 é que tem o strip.
O meu comentário foi o seguinte, beleza, ele chega pelado lá, né, pega, rouba a roupa dos caras, e na hora que ele vai estar saindo, vem um cara e ele aponta a escopeta pra ele, manda ele, sei lá, assaltar, e o Arnold sai da moto, que ele tinha acabado de roubar, pega a escopeta do cara. Só que ele pega a escopeta e coloca na moto num porta-escopeta da moto, sabe?
É, já era próprio já, né, cara?
Que modelo de Harley Davidson é esse que vem com porta-escopeta, cara?
Cara, tu não tem?
Harley Davidson de bandidos que fazem parte da gangue. Hells Angels, tem motos que cabem escopetas.
Essa foi foda.
E na moral, bem melhor a roupa dele no segundo do que no primeiro, né, cara? Aquela roupa do primeiro era muito de mendigo, né?
Ah, com certeza.
Mas era a parada, né? Ele pegou, acho que de punks no observatório, que estavam vadiando. Nesse ele já pegou num biker bar, num barco de motoqueiros, badass. E agora ele era um mocinho, então ele tinha que se vestir melhor.
Voltando à história em si, isso aí foi uma grande revelação, porque agora, em 91, o Schwarzenegger já era um nome famoso como um grande astro.
De ação, né?
Astro de ação. E assim, o cara tinha que ser mocinho agora, né? Então vamos mudar e vamos colocar um outro exterminador pra ser o vilão, e ele vai ser o exterminador, o modelo antigo, que vai voltar pra ser o mocinho.
E essa foi uma excelente sacada, né, cara?
Sim.
O fato deles terem lembrado que a mão do cara ficou presa na prensa e que alguém ia pegar aquela liga alienígena, digamos assim, e tentar estudar em cima, é muito real. Ninguém pensou nisso na época. Pô, isso deu um gancho incrível pra história seguir.
Sim. Como assim ninguém pensou nisso na época? Os roteiristas dos dois filmes pensaram isso. Entre eles, o James Cameron.
É, mas o meu ponto é o seguinte, eu duvido que isso tenha parado aí de propósito. Aquilo simplesmente era aquela maneira de terminar filme dos anos 80 que ninguém se importa com nada real.
Ah, eu acho que foi mais uma coisa, tipo, não existia a ideia de uma continuação em nenhum momento. É a preocupação com uma continuação. Então, tipo, não foi pensado em colocar ali pra deixar um gancho pra uma continuação. Mas já que estava ali e a gente vai fazer uma continuação, beleza, vamos usar.
É isso.
Mas
aí,
com certeza, não foi pensado pra isso.
E uma outra coisa que a gente nem podia supor, quando a gente soube que ia ter a continuação, é que o John Connor, ele não era mais um heróizinho. O cara era um moleque delinquente total, cara. Era um ladrãozinho. Era um cara que tratava mal os pais. Era um garoto problema. Era um garoto de reformatório.
Ele hackeava caixa eletrônico, né, cara?
E a mãe presa no sanatório. Olha que cenário curioso pra começar o filme.
Que é muito interessante, se você for pensar, tipo, faz muito sentido.
Sem dúvida.
Porque ela tá fugindo do primeiro primeiro filme, né? Ela tá saindo off the grid, né? Saindo da...
Do radar?
Do radar, né? Da visão de todo mundo, porque ela vai ser caçada. Ela tá fugindo porque ela pode ser caçada a qualquer momento. Então, tipo, e ela leva o filho dela com ela.
Só que em algum momento ela é pega, tanto que ela acaba parando num sanatório, e o garoto é deixado aos cuidados de uma família que nem gostava muito dele.
Uhum. É, uma família adotiva. É. Na verdade, eu não sei dizer se a família não gostava muito dele, não.
É que justifica. É,
o que mostra no filme, a família se preocupava com ele, sim.
É ele que não tava nem aí, né, cara?
A família até pode se preocupar, mas o meu ponto é o seguinte, não foi a Sarah Connor que deixou nas mãos de uma família que ela confiava. E isso aconteceu alheio à vontade dela, porque a família dela provavelmente pensava que a mãe era louca. Tanto que eles continuavam usando o nome de Connor. E se a família realmente estivesse querendo esconder o moleque, e a primeira coisa que ia fazer é mudar o nome do moleque. Mas não, cara. Ah, não, Dani, sua mãe é maluca. John Connor. Matriculava o moleque na aula com o nome verdadeiro.
Eles eram uma família adotiva.
É o que acontece
colocada
é o seguinte,
lá pelo governo.
Sim. A mulher enlouqueceu, falou pra todo mundo que as máquinas iam dominar o mundo. Aí ninguém acreditou nela, falou, essa mulher é completamente louca. É, ela se revoltou, né?
E ela tava fugida no México, ela se envolveu com guerrilheiros,
isso.
Com cara de armas, mercenários. Em algum momento ela foi presa por ter nesse envolvimento. Aí ela começa a soltar as coisas que ela fala da loucura dela, que o futuro vai ser destruído, as explosões, a guerra nuclear.
Ninguém acredita nela, né, cara?
É, ninguém acredita nela. O filho
ainda
é
bem, né? Porque senão ela ia pra prisão. Pelo menos ela foi pra um sanatório e tinha alguma chance de sair.
Não, de repente ela é vida de líder da revolução.
O filho é mandado pro reformatório, não. É mandado pra um foster care, pro serviço social. Né? E é colocado numa família.
E aí ele fica revoltadinho porque faz sentido. O moleque lá, não tem pai, não tem mãe, a mãe é maluca. Ele não sabe. Ele não confia na mãe, né? Ele acha que a mãe
ele
é maluca.
Ele não acredita na mãe, é verdade.
É que ele fala ainda, né? Minha mãe é louca e tal, que ele conta, né? Tipo lá pro amigo dele lá de Pigmaleão.
Aquele casal que tava tomando conta dele, não era um casal filha da puta que tava sacaneando ele, que, tipo, não ligava pra ele. Eles se importavam com ele. Não,
ele tinha as coisas dele. Mimadinho.
É, exatamente. Ele era um garoto mimado. Nenhum momento eles tratam ele mal no filme inteiro. A mulher o tempo inteiro tá preocupada com ele. Diogo, o que você tá fazendo? O que você tá se metendo?
E eu acho que ele foi o primeiro emo da história, porque ele tinha aquele cabelinho assim. Eu não lembro de outro, cara.
Ele não era emo porque ele ouvia Guns N' Roses, caramba.
É, ele era punk rock.
Era o que tinha pra época, né,
punk rock nessa época. Bom. É, exatamente.
Aliás, vale dizer que o Schwarzenegger participou do videoclipe do Guns N' Roses, dessa música.
You Could Be Mine, né?
Sim, legal.
É, na verdade, na estratégia de lançamento do filme, eles tentaram colocar tudo que tava causando na época, né? E Guns N' Roses estava no auge.
Tava pra lançar o Use Your Illusion, tava assim, bombado pra caramba, e aí bota os caras lá, e bota a música na trilha sonora, e bota o Schwarzenegger no videoclipe, e o videoclipe virou o número 1 da MTV.
Não, e o mais maneiro...
A arma escondida dentro de um buquê de rosas.
Exatamente, cara. Primeira vez que eles se encontram.
Cara, verdade, porra.
Cara, não tinha me tocado isso, verdade. Maneiro.
Guns N' Roses.
Falando da parte técnica, eu sempre curti efeitos especiais, sempre curti procurar como os efeitos especiais são feitos e tal. Então, na época que isso foi lançado, era novidade você ter o personagem digital, né? Aquele negócio do cara virar o líquido e depois voltar a ser o humano. Na verdade, o James Cameron começou com algo parecido com isso no Segredo do Abismo. E ele desenvolveu o efeito especial pra usar no Exterminador, que era aquele cara que vira líquido e depois volta a ser gente. E tem uma cena
ele faz isso na cena do Segredo, do Segredo do Abismo, é aquela da tromba d'água entrando na plataforma.
Teve uma cena em particular que explodiu minha cabeça na época do cinema, e toda vez que eu vejo isso eu fico... Aaah! Porque é uma cena que o Schwarzenegger joga o T-1000 na parede, e em vez dele virar, ele tá de costas, né? Ele tá com a cara pra parede, e a nuca dele vira a cara dele.
Ah, isso é muito
então,
foda.
Então assim, cara, é muito legal, porque ele não vira, ele simplesmente ele vira ao contrário.
Pra mim, uma das cenas, acho que a cena foda de efeito especial, que eu achei, caralho, tipo, até hoje essa cena eu não consigo. Eu vejo essa cena e não consigo achar o defeito. É a cena em que ele atravessa as grades.
Ah, aquilo foi
muito cara, maneiro, essa cena, eu também vi essa cena agora. Eu revi essa cena agora pensando, cara, sim, o filme foi feito em 91 e já tinha esse efeito, e você vê isso hoje, cara, é perfeito aquilo.
E a arma fica,
perfeito,
né?
Cara,
fica,
pra época. Fica e ele tem que dobrar. Caralho, essa cena, ela é espetacular.
E até hoje, né, cara? Não, excelente.
Pra agora, né? pra agora.
Hoje ela é excelente.
Outra sequência muito boa é a de perseguição naquela estrada, né, cara? Do caminhão na moto. Aquilo também foi muito bacana.
Sim, e a música dá uma tensão nessas cenas de perseguição. A cena de perseguição dele na moto e a cena da fuga, quando eles estão fugindo do sanatório.
Também, né?
Que termina com aquela cena de um pedaço do T-1000 ali que o John Connor pega e joga pra fora. Aquilo ali também é outra cena. A cena de tensão de perseguição muito foda.
A trilha sonora desse filme é muito foda, cara. É do Brad Fiedel, né? Cara, excelente mesmo. Cara.
Ainda foi ele.
É, ainda é ele.
E eu achei interessante, no detalhe, né, na hora que que eles estão começando a explorar pequenos detalhezinhos, assim, do argumento. E aí o moleque pergunta pro Schwarzenegger se ele consegue aprender, né, a ser humano. E ele fala o seguinte: olha, eu sou uma máquina de aprendizado, mas eu tô setado no modo read. E aí ele ensina pro moleque como é que passa pro modo write, né? Tanto que eles fazem meio que uma operação ali na hora. A Sarah Connor quer até aproveitar pra matar ele, porque não acredita que ele não vai se virar contra os caras. Mas o fato é que assim ele começou a aprender coisa nova. E aí, a partir desse momento, começa a aprender as gírias que o moleque ensina. É. Isso foi bem, bem pensado, é, bem bacaninha.
Momento, né? Tipo pai e filho ali, é, né? Mais ou menos.
É,
ali.
E é o momento que o John Connor descobre que ele comanda o Exterminador.
É, fica no pé só.
Acho que todo mundo vê esse filme e sabe que, na verdade, esse filme é uma continuação do outro, só que ele volta pra tentar matar o John Connor e não a mãe já, né? O garoto já é mais velho e tal.
Esse filme, tipo, se você for pensar logicamente em relação ao primeiro filme, esse filme, ele já não faz tanto sentido. Porque o primeiro filme acontece porque os humanos estão ganhando a guerra.
Uhum.
Né? Isso é falado no primeiro filme. Eles estão ganhando a guerra.
Ou acham recurso... que estão, né?
Ah, então porque, tipo, se a máquina do tempo é das máquinas e eles enviam um robô e logo depois os humanos enviam um humano pra impedir essa máquina, foi usada a mesma máquina do tempo, os humanos tomaram isso das máquinas.
Eles chegaram lá.
Se tiver só chegaram... uma, né?
Não, cara, pô, claro que uma só, né, cara?
Por quê?
Eu acho que se fosse uma produção em escala, eles mandariam...
Vários.
Vários e em vários momentos, sabe? O que faz sentido vir um só é porque, um, deve puxar muita energia, ou seja, ela deve se desgastar de alguma forma. Uhum. E dois, isso é uma coisa razoavelmente rara de acontecer. É. Não pode ser criar várias máquinas do tempo e nego sair viajando pra todas as eras possíveis. Senão era só alguém ir, sei lá, no século XVIII e matar o tatataravô do cara.
Pois é, pode ser chato. Assim, eu gosto do filme, eu acho legal, eu não reclamo disso, não, mas assim, a gente começa a pensar em coisa assim, se você tem um robô melhor, com uma tecnologia melhor, e você mandou outro robô e não funcionou, manda o robô com tecnologia melhor pra mais passado ainda. Mata a Sarah Connor criança.
Que é o que acontece no filme novo. O negócio é, esse filme, ele é muito foda, mas exatamente, o único problema desse filme, pra mim, é essa coisa dessa viagem no tempo, porque ela já perde o sentido em relação ao primeiro. O primeiro é um filme fechado. Ele termina aquela história, porra, beleza, os humanos ganharam a guerra, porque aquele era o último recurso das máquinas. É o que ele te dá a entender. É como você termina aquele filme achando. Quando vem o segundo, caraca, as máquinas não perderam a guerra, beleza, desenvolveram um robô muito melhor e superior ao T-800, que a princípio era o máximo que eles tinham, porque foi o que eles enviaram antes. E tipo, o T-1000 se torna um robô absurdamente foda. E a princípio, a tecnologia de viagem no tempo ficou mais foda ainda.
A Skynet enganou você igual enganou todos os humanos. Eles achavam que aquilo ali era a solução final. Não era. Na verdade, a Skynet estava enganando os humanos e a você, achando que aquilo ali era a última esperança dela. Não era.
Mas aí, vamos lá. Eles tinham uma outra máquina do tempo em algum outro lugar. Só que aí os humanos descobriram isso, foram até lá. Enquanto eles mandavam o T-1000, a humanidade capturou um T-800, reprogramou e mandou ele junto.
Não, ele só pode ter descoberto depois e quando mandou, você pode mandar em outro momento no tempo.
Um nó na cabeça, né?
Olha só.
Mas aí que tá.
Quando os humanos descobriram que eles mandaram o T-1000 pra uma época específica, eles mandaram também, só que mandaram pra aquele mesmo momento. Parece que nesse filme dos Terminadores, as máquinas, assim, você vê que a máquina do tempo, ela não volta tanto tempo atrás. Ela volta, por exemplo, sei lá, 30 anos. Então ela sempre volta 30 anos atrás. É, a princípio, você não poderia mandar lá pro passado, que nem o Alves falou, de matar o tataravô dele, até porque as máquinas não saberiam quem seria o tataravô da Sarah Connor, né? Você não sabia nem quem era ela, você tinha que olhar na lista telefônica, então muito menos saber o avô dele.
É.
Mas assim...
Essa é uma boa explicação.
Mas tipo, assim, pra mim seria muito mais sentido eles mandarem o T-1000 na mesma época que mandaram o T-800. Mesmo momento. Que aí você já vai ter dois robôs caçando ela. Pra mim faz muito mais sentido você mandar pra um momento que ela tá mais frágil.
Isso.
É.
E você tem a localização dela e você mandou um robô pra lá já.
Isso.
Do que você mandar pra um outro momento no tempo que você não sabe o que, que tá acontecendo. Você vai ter que caçar ela de novo lá.
É. Eu acho que a Skynet sabia o que tava fazendo, cara. Só deu azar que os humanos eram mais espertos.
Então ela não sabia o que ela tava fazendo.
Eu acho que sabia.
É, só que azar, o problema é que os humanos eram badass motherfucker.
É, o John Connor era foda, cara. Ele pensava à frente da máquina. Ele era foda. Ele era o profeta, era o cara, né? Assim, é... Por isso que eu odeio o último filme, mas tudo bem.
É, a grande parada é, o segundo filme, ele é o mesmo plot, a mesma história do primeiro.
Mesmo.
Cara, só acho que todos os filmes, né, são o mesmo plot, né, cara?
Acho que o quarto não.
Não, gente, cara. O primeiro filme, ela só quer fugir do cara. No segundo filme, eles vão lá destruir a Skynet.
Eles vão, na verdade, invadir a Cyberdyne, né? Que, na verdade, é a empresa.
Exatamente.
Mas isso só acontece porque foram enviados robôs do futuro.
Sim. Eu achei até muito legal o criador da Skynet se sentir comovido, perceber o que a merda que ele ia causar e ajudar a destruir o próprio trabalho. Achei bem interessante.
É, o 2 é um filmão, cara. Assim, eu lembro na época...
É foda.
A propaganda que existia em cima desse filme era uma coisa absurda, assim, cara. É, passava, assim, making off do filme no Fantástico, sabe? As paradas, assim...
Cara...
Tanto que chamou atenção a tecnologia da época, assim. Foi uma das vezes que o James Cameron fez isso, depois com Avatar de novo também, né? Mas que ele revolucionou o cinema, cara. Acho que foi uma coisa absurda.
Eu vi esse filme na pré-estreia. Eu sei que eu fiquei, acho que umas 5 ou 6 horas na fila.
Nossa!
Pra ver esse filme.
Eu assisti ele em 93 por aí também, cara. Não faz muitos anos. É,
assisti na semana de estreia.
Eu tô lembrando aqui da cena que os caras vão lá explodir a Skynet. É engraçado porque eles entram na a hora que eles invadem.
Eles não vão explodir a Skynet, eles vão explodir a Cyberdyne.
Exatamente.
Exatamente. Desenvolver a Skynet.
Isso. E aí eles, logicamente, estão invadindo uma empresa de alta tecnologia. Aquilo dispara o alarme, né? E vem policial de tudo quanto é lado. Inclusive o outro exterminador que tá tentando derrubar a parada. Só que, na hora que eles estão lá tentando revidar, me aparece o Schwarzenegger, que ele sai, sabe-se lá de onde, com um carrinho com vários tonéis de explosivo. Aí eu pensei assim, caramba, tipo assim, que empresa de tecnologia que tem no, sei lá, no armarinho do corredor, tonéis de explosivo, cara.
Não, isso eles levaram.
Não, eles levaram arma. Não levaram aqueles barris amarelos, 3 ou 4, que é como o cara entra na cena, colocando tudo pra explodir. Você viu o tamanho daquela explosão, cara? Caramba, cara, o prédio inteiro implode.
É que a Cyberdyne é tipo uma empresa, assim, uma fábrica também, né? Não só uma empresa de tecnologia, como a gente conhece uma fábrica de software, né? Ela, na verdade, fabricava robôs,
bombas, né? Armas nucleares também, né?
E ele precisa de um barril de explosivo pra alguma coisa. Escrito explosivo.
Lá de fora. É combustível, né, cara? Só que assim, o cara assim, dá um fume aqui perto, né, cara? Não fume do lado dessa porra desse barril. Aí os caras botam explosivo, né? É igual o Mad Max, que vai, assim, escrito gasolina grandão, assim, lá na parada pra ninguém saber que tem gasolina lá dentro. Mas... essas coisas, assim, isso é normal.
Isso é normal.
É, o legal é que eles tem o Miles Dyson, né? Que é o
Dyson.
O cara que cria, né? O desenvolvedor lá do sistema. Aí nesse filme novo também eles usaram isso, né? Usaram o filho dele. E tem essa cena da Sarah, desse conflito interno, e aí você vai pra cena em que chega o exterminador na casa dele pra explicar. Eu vejo aquela cena e eu penso, caraca, não tinha um jeito menos traumático, né? É. Tipo, de rasgar o braço fora. Tipo... Caralho, aquela cena...
Não, ele queria mostrar a mesma mão que o cara conhecia.
É, não, é, sim, é mas legal. É que é uma cena chocante.
Pois é. A versão estendida tipo... ainda, né? Tipo, tem mais detalhes daquilo, né?
Sim. Porque você... Aquilo, você não sabe que ele é um robô. Você tá vendo um ser humano na tua frente. Você acredita que ele é um ser humano.
Não,
você
tá vendo o Arnold, cara.
Sim.
Mas... não, ok.
Aí você vê esse ser humano cortando o braço fora e arrancando a pele na tua frente.
Aí desmaia.
Você viu o tamanho do zóio lá que ela abre, cara? Tipo, na hora que ele rasga o braço.
É foda.
Foda demais.
Ah, isso é uma cena maneira, cara.
Porra, até eu fiquei com medo naquela hora, velho.
E vale lembrar que além do I'll Be Back, que ficou famoso depois, nesse filme você tem a popularização da frase, que também ficou famosa, do Hasta la vista, baby.
Hasta la vista, baby.
E mostra como os exterminadores e por que as máquinas perderam, porque elas são muito burras. Porque, tipo, você acabou de congelar o seu exterminador muito mais forte que você, você derrotou ele. Aí você tá, tipo, na fábrica de metal líquido incandescente ali do lado. Aí, em vez de você pegar ele e jogar dentro disso, não, você dá um tiro, ele quebra em milhões de pedacinhos e deixa ele ali do lado do fogo.
É, deixa ele perto do fogo, né, pra ele voltar, né, cara? Isso é muita cretinice, né, velho?
Era só chegar ali, pegar ele e jogar na parada, no tonel de metal derretido.
Jogar as pedrinhas, né? Dá uma chutadinha e pronto.
Tava arrastando.
Não precisava nem catar pedrinha. Se ele não tivesse atirado...
Ele podia ter varrido, né? O exterminador.
Não, e se ele não tivesse atirado nele, ele pegava ele inteiro e jogava lá dentro.
Não, pior você atira nele, daqui a pouco tu ouve aquele barulho assim... conspirador sugando assim, né? Agora, quem se deu bem depois disso foi o Edward Furlong, né? Que é o John Connor.
Se deu bem? Se deu bem nada, fez, cara. Ele sumiu,
fez,
cara.
Ele fez vários filmes agora que ninguém conhece ele.
Caraca, velho. Eu nunca mais vi.
Continuo não conhecendo ele. O que, que ele fez?
Não,
ele,
pô, não importa, ele fez vários filmes.
Droga, ele, porra, ele se fudeu muito.
Eu lembro dele na outra história americana. Junto com ele, é o irmão mais novo do Edward Norton. É.
Mas pensa bem, não era nada, era um moleque. Fez esse filme e depois disso ele fez mais 59 filmes.
É, mas dos 59 Sim, filmes, mas... todo mundo só viu um.
Na verdade, ele teve que fazer 59 filmes pra sobreviver.
É. Ele fez um muito importante, que é visto até hoje, na verdade, que é a atração do Exterminador do Futuro 2 lá na Universal Studios.
Achei que você ia falar do Detroit Rock City.
Não, não, esse ninguém vê.
Esse aí, os fãs de Kiss veem até hoje.
Ele fez uma versão do Corvo em 2005, meu Deus.
Foi.
O Robert Patrick, que faz o T-1000, depois entrou no Arquivo X no lugar do Hank Moody, quer dizer, do Mulder.
Mas também não deslanchou, né?
Não, ele de vez em quando faz um filme por aqui, uma série por ali. Ele tava no True Blood, no papel menor. Tava no Drink no Inferno, no papel menor.
Pô, sabe onde ele apareceu? Como T-1000 também, participação especial. Naquele filme do Schwarzenegger que ele era um herói de brinquedo, sabe? Sim. Herói de brinquedo? Não, aquele que era do cinema.
Não, o último grande herói.
Uhum. Lembra que o moleque vai pra delegacia de polícia e aí tem todos os clichês Isso. possíveis. E aí
Essa
passa
cena é muito legal.
O T-1000 ali.
E perguntando pelo John Connor.
Ah, verdade.
É, na verdade, o grande papel dele foi o T-1000, né? Nem Arquivo X salvou isso.
Hoje ele tá numa série que tá aí passando, que é o Scorpion, que estreou agora, mas também ele faz um papel, não é o principal. Tá ali entre um... faz um agente também do governo.
Chega. Double Dragon vamos, também, vamos passar. Né? Só pra falar. Double Dragon, ele era né, o vilão fodão lá, não sei se
Caraca,
vocês lembram.
Caraca, Double Dragon, cara. Esse filme foi muito ruim.
Nada, que nada. Caramba, meu, porra.
Não, cara, nunca foi.
É muito bom esse filme, ele é tão bom quanto o Mario Bros.
Caralho, velho.
Em 2003, veio aquele que a maioria das pessoas considera o pior de todos, que é o Exterminador do Futuro 3, a Rebelião das Máquinas.
Não, alguém não considera?
Quem essa pessoa? Fala aí quem é.
Sem querer falar muito mal, eu vou falar bem do filme depois, mas assim, aquela coisa que eu falei é sobre um filme propor uma regra e desrespeitar a própria regra, eu lembro de um trecho do 2, onde perguntam sobre o T-1000 e dizem que o T-1000 ele não pode trazer uma arma, mas ele pode transformar o braço dele em lâmina. Agora, inventa uma porcaria de um robô depois que pode voltar com a arma embutida no braço. Ah, não. Peraí, cara, você acabou de dizer que não podia. Agora pode? Ah, na boa.
A tecnologia evolui.
Você
perguntasse pra alguém hoje, em 1984, porra, você tem aí um telefone no carro, você não pode fazer acessar a internet nesse telefone? O que é internet?
Pode ter sido alguma melhoria.
Não, mas vamos lá, vamos contar a história do filme, o pessoal pelo menos se situar aí. Fazer assim, os podcastinadores tá fazendo um bem pra humanidade. E alguns filmes as pessoas não precisam ver. E esse é um deles. Então a gente conta o máximo que a gente puder, que aí ninguém precisa ver o filme, a gente ouve a gente e acabou.
Verdade. E esse começa, depois que a Cyberdyne explodiu, a Sarah Connor e o John, eles começaram a viver como errante, porque eles não queriam ficar na mesma cidade muito tempo. Eles já sabiam, e agora o moleque já acredita no perigo que isso causa. Então eles ficam pulando de cidade em cidade. A mãe acaba morrendo de leucemia, isso não é mostrado no filme, mas a gente fica sabendo, isso é contado logo no início, e ele continua vivendo sozinho. Ele já percebeu o perigo que ele vive, e ele não fica pulando de cidade em cidade, até a hora lá que ele encontra a ex-namoradinha do colégio. Só que aí a gente começa a ver a bomba que o filme vai se tornar.
Não. A bomba já começa antes disso.
A bomba começa ali, né, 97, né? Mas ok, vai lá.
Quando apresentam o John Connor...
Não, nesse filme a bomba é em 2004.
Cara, esse é o pior John Connor de todos.
Pior.
É aquilo, como é que esse John Connor ia ser líder da resistência?
cara, mas que porra de ator que é aquele? Tipo, na boa.
Não, o problema aí... não era do ator, o ator é até razoável.
Mas o cara era meio
ele
bundão.
Ele faz o assassino amarelo no Sin City.
Isso é, o Nick Stark.
Mas aí me colocam uma exterminadora mulher, já chamam de TX, ou seja, aquela coisa de, ah, não vou me preocupar aí com o modelo, vira o X, que é o...
E mas peraí. Colocar uma mulher é uma boa, porque afinal se volta pelado, então pelo menos que venha uma mulher, né?
Tá, realmente máquina pensa assim. Só que o Arnold Schwarzenegger não é mais o T-800. Agora, ele é uma versão melhoradinha, que ele é o T-850. Ah, fala sério, né, cara? Ou muda ou não muda. O T-850 tem... Veio o quê? Veio com porta USB agora?
Ele nem te mostra onde é a porta USB dele.
Nossa, velho.
Porra.
Agora, olha só, tem coisa desse filme que é legal. Aquela perseguição de carro que tem um guindaste, um caminhão com um guindaste,
essa tá vindo pela rua, é foda.
Destruindo tudo e quebrando poste, jogando carro pro alto. Cara,
não,
aquela
isso é
cena.
Bem feito,
pensa
isso
que
é bem feito.
Não era CGI, aquilo era carro sendo jogado pro alto. Essa cena é muito legal.
E uma das únicas coisas boas que esse filme fez foi o final mesmo dos mísseis, que ele mantém a parada da imutabilidade do futuro. Você não tem como evitar a guerra.
Isso, eu queria falar sobre isso. As sagas terminaram. O do futuro tem aquela história do tempo é imutável, o que aconteceu vai acontecer de novo e etc. Aí chega a Exterminadora e encontra um monte de capangas lá do John Connor e mata todo mundo. Peraí, mudou tudo. Mudou a linha do tempo.
Mudou.
Aqueles lá que foram mortos antes dela achar o John Connor e a...
Os Claire líderes Danes, da resistência.
Pois é. Então, assim, outra vez que o filme desrespeitou a própria regra dele.
Não, mas olha só, você tá considerando que, assim, você pisou na borboleta, você mudou o futuro, o caso teria do caos, etc e tal. Na verdade, o que ele diz é que, assim, os grandes eventos, os marcos na cronologia da humanidade, tudo que realmente não são alterados. Tanto que, assim, a Skynet vai dominar e vai mandar aquela bomba independente de quando, mas aquela porra sempre vai acontecer, que é um marco na história, né? Uma parada muito grande. Realmente mudaria o contínuo tempo, whatever, caralho, quatro. Agora uma pessoa morrer, nada, cara.
Matar soldado de resistência?
Mas
soldado é commodity pra ele.
O primeiro filme mantém isso tudo redondinho. Essa é a proposta do filme. Essa é a proposta
não,
da série.
Não, ele volta e mata duas Sarah Connors que não tinha morrido, porra.
Como é que você sabe que não tinha morrido? As duas Sarah Connors sempre vão morrer, sempre quando voltar o Exterminador.
Então, o negócio é, a única pessoa que não poderia morrer, o futuro dela tá linkado diretamente com a destruição no Juízo Final, é a Sarah Connor e o John Connor. As outras pessoas, esse futuro delas é incerto.
Uhum. Até
o
porque,
único
assim...
que tá linkado à volta no tempo é o John Connor. Se você matar o John Connor, você ferra não só com a linha do tempo, você não cria um universo paralelo, você ferra com tudo. Porque você cria um paradoxo absurdo e o universo explode.
Ele é o The One, né?
O The Chosen One, né, cara?
Mas o que acontece, assim, essas voltas no tempo a partir do segundo filme, na verdade, ele já faz alteração no futuro, tanto que o dia do julgamento ele vai sendo alterado, né? Ele passa a ser 2004, eles vão destruir essa verdade, mas aí eles conseguem, de outra forma, construir lá a Skynet, construir os Terminadores. Então, assim, na verdade, essa teoria do passado inalterado é do primeiro. A partir do 2, esse passado já pode ser alterado e assim...
Sim, exatamente. O primeiro filme fechadinho tá lá.
É, o grande evento realmente não... sempre vai acontecer, mas a forma que acontece, como chega lá, isso é alterado, sim.
Exatamente isso. O primeiro filme é todo fechado. O segundo, a partir do momento que existiu o segundo filme, esquece aquela teoria do primeiro. Já alterou o futuro.
Uhum.
O segundo filme altera o futuro.
Exatamente.
E aí alterou de alguma forma que a gente não sabe, porque em nenhum dos filmes sequentes, até eu acho que esse último, é mostrado pra gente o que mudou nesse futuro, como é que se chegou nesse futuro. A gente não sabe como é que o John Connor se tornou realmente o líder da resistência. Nem no Salvation mostra isso direito.
E o que eu curti foi justamente essa coisa de vamos entender então que não é pra mudar e eu vou proteger você. Agora minha missão não é mais você tem que salvar alguém. Fiquem escondidos porque o inverno nuclear, o dia do apocalipse vai acontecer, mas pelo menos você fica resguardado.
Na verdade, esse filme muda muita coisa. Todos os outras vezes, o Exterminador foi mandado de volta pra matar a Sarah e o John em 2029. Só que esse filme, no 3, a gente aprende que o John Connor é morto em 2032. E quem manda o Exterminador de volta é a esposa dele, que é a Catherine Connor, que também é uma líder da resistência, pra tentar salvar ele lá no passado, né? E aí sim mudar a história, porque se ele vai ser morto em 2032, ela tá mandando ele de volta em 2033, ele já morreu, né? Ela tem que realmente alterar muita coisa aí nessa história.
Sobre essa personagem, fiquei com pena da Claire Danes. Porque é o único nome legal do elenco.
Por quê?
E ela tá lá, né? Porque ela era do Romeo e Julieta, Romeo e Julieta, ela fez coisas legais. Até hoje ela tava no Homeland, ela tem uma carreira legal, mas ela escolhe filmes errados, né? Tipo esse.
É uma pena dela. É uma boa atriz,
porque, assim,
dela,
se
né,
se você
cara?
For pensar que a sim, outra atriz desse filme é a Christina Loken, que se você olhar a página dela no IMDb, o primeiro filme famoso dela é O Exterminador 3. O segundo filme famoso é Blood Rain, o filme do Uwe Boll, que tá com 2.8 no IMDb.
Nossa. Então, ela ainda fez outros filmes do Uwe Boll, ela ainda fez aquele medieval lá do Uwe Boll.
Isso, caramba. Isso, aquele Em Nome do Rei.
Em Nome do Rei, isso.
Os Miseráveis também é com ela, né?
Não, com a Claire Danes. A Claire Danes fez uma versão anterior dos Miseráveis, não essa mais famosa recente.
A Christina Loken não era Cristana, né?
Cristana.
É, Cristana Loken.
Ela não era casada com a...
Michelle Rodrigues.
Michelle Rodrigues, né?
É, ela fez The World, ela fez Painkiller Jane. Ela, Painkiller Jane até era uma sériezinha legal.
Eu gostava também.
Ela fez Mercenárias.
Mercenárias é lixo demais, cara.
Eu procurei, mas ainda não achei esse filme.
Não,
ver
muito
esse filme.
Bosta, muito bosta. Nossa,
ah, mas peraí. Você viu o elenco do filme? Tem cara de ser muito ruim, tem cara de ser muito
muito
bom.
Muito, muito.
Não,
ruim,
é muito bosta. Não assista, cara. Não perca o filme.
Pô, Brigitte Nielsen,
tem a Zoe Bell. Tem a Vivica Fox.
É Zoe Bell maneira, olha só. Zoe Bell maneira. Zoe Bell maneira.
Olha só, vocês ficam falando que é muito ruim, que não deve ver. Vocês estão incentivando eu ver essa vez, vocês não estão entendendo. É o contrário.
Elvis, ainda é o James Cameron que dirige esse filme ou não, né?
Não. É o Jonathan Mostow.
Ele já abandonou o barco.
Já abandonou. O filme anterior dele tinha sido o 571, que apesar de ser o nome de ônibus, era o filme de, sobre o submarino.
Submarino.
Ah, não é aquela do assassinato da mulher, não? No
O 571 é aquele ônibus que vai até Laranjeiras. Mas não. É um filme sobre o submarino. Aí depois ele fez...
Olha só, Substitutos é dele.
Breaking Down também é dele, cara. Olha só.
Mas assim, é um cara que é, assim, ele é tão relevante pra história do cinema quanto o Exterminador 3 é relevante pra história da franquia.
Ai, caramba, acabou com o cara.
O James Cameron, ele falou que, tipo, esse filme não tinha nada a ver com ele, ele odiou esse filme não era pra ter acontecido.
Fora que ele tava torcendo pro filme dar errado, né, por causa da Linda Hamilton.
Mas o filme é errado inteiro, cara, desde o começo.
O 3, ele é engraçado porque, assim, ele é o único filme, eu acho que não, nada dele é citado em outros filmes. Assim, a versão do modelo da TX não existe, nada, assim, nego desconsidera aquela parada, sabe? Nego sim, fez um T1, fez o T1000, o T2000, mas no TX não existe, assim, ignoram o filme.
Ignoraram esse filme. O próprio filme novo ignora tudo isso. O 3 e Salvation não existem.
E me diz uma coisa, aquela história do túmulo da Sarah Connor ter um monte de armas dentro, o que vocês acham disso?
Cara, que zoado demais, cara. Eu achei que ia ser um monte de osso dela,
legal,
lembra?
Cara. É que é maneiro. É tosco, mas legal. É maneiro.
É tosco, exatamente, é tosco. Para um filme do Exterminador do Futuro, não cabe. Cabe para algum outro tipo de filme, talvez as Mercenárias. Cabe nas Mercenárias.
É a prova de bala o túmulo, hein, cara?
Pela ideia, pela proposta da farofa, da galhofa, é legal você ver o Schwarzenegger carregando aquele caixão no ombro e com uma metralhadora detonando todo mundo. Agora, tem uma outra falha daquelas. No segundo filme, o John Connor fala, você não deve matar as pessoas. Então, ele recebe o comando de não matar e tem aquele negócio de casualties zero. E aí, só que dessa vez é outro Exterminador, ninguém falou isso pra ele. Então, por que aparece que ele não matou ninguém?
Ah, porque a mulher programou ele já lá do futuro pra não matar.
Ou então vai ver que esqueceram, falha de roteiro também.
Tipo, atire no joelho somente, né, cara?
Os roteiristas desse filme, eles não gostavam da franquia Exterminador do Futuro.
Ah, agora tá explicado, né?
Foi nitidamente um caça-níquel esse filme, né? Dá pra ver pelo capricho que deram.
Cara, mas o capricho foi bom, você vê. Passava making-off do 2, aí mostrava a evolução do T-1000, como é que o nego fez aquela parada toda. Vê o making-off do Salvation, aí o nego falando de aquele plano chicote pra poder fazer corte de cena, cara, 4. Tu vê o making-off do 3, é nego fazendo montagem na barriga do Arnold Schwarzenegger pra parecer que ele tá forte. Pra não aparecer aquela barriga de chope dele nessa época do filme. Tipo, você vê a tecnologia pra que foi usada, né, cara? Tipo,
tanto que. Quando foi que ele virou o Governator?
Governator.
Foi nessa época. Foi nessa época. Ele já tava, acho que, como governador nessa época.
É, cara.
Não. Ele tava como governador no quarto filme. Deixa eu ver aqui quando
ele foi. Não estava, né, como governador no quarto filme.
GG, eu acabei de ver um detalhe aqui. O nome da Linda Hamilton não tá nos créditos como produtora.
Ela não tá nesse filme.
Não, ela vendeu 3. Os direitos.
Ah, vendeu.
Ela vendeu os direitos pra aquele Andrew... Então... Andrew... Vagna, Andrew, sabe?
O Vagna.
Os caras fizeram Rambo, né? Como é que era?
Olha só, ele
Michael
ele
Cassari,
foi,
Andrew Vagna.
Andrew Cassari, isso aí. Ele foi governador de 2013 a 2011.
Foi nesse ano, 2003.
O Cassar e o nome de... E o cara de nome com duplo sentido, o Vagna, que deve ser Vaina, que se fala, né? Porque afinal...
Vaina.
Vaina. Eles produziram o segundo, terceiro e o quarto. Mas eles não estavam no primeiro filme, não.
É. Não é. Se a Linda Hamilton vendeu, então ela tá nem aí. Tava pouco se fudendo se fizesse sucesso ou não o filme. Ela já ganhou dela.
Ganhou dela.
É, de linda não tem nada.
Falando em sequências que foram completamente ignoradas, como aconteceu com o Exterminador 3, teve também a série de televisão As Crônicas da Sarah Connor. Teve só duas temporadas, foi de 2008 a 2009. A história, nesse caso, é quem era a Sarah Connor agora era a Lena Headey, que é a Cersei do Game of Thrones, e a Exterminadora agora era a Summer Glau. E aí eles fizeram uma bagunça absurda com a cronologia da história, porque ela se passa em 1999, lembrando que a série é de 2008, mas ela se passa em 99, e a história se passa um pouquinho depois da destruição da Cyberdyne no filme 2. E nessa época o FBI continuava procurando por eles, afinal eles foram pegos pelas câmeras, as pessoas viram quem eram os terroristas que derrubaram aquela fábrica. Então a série fica com eles fugindo dos exterminadores e também fugindo de um agente do FBI que ficava atrás dele, mesmo no climinha lá do repórter do Hulk na série dos anos 70. Ou seja, ele fugindo dos perigos, mas também aí de um agente obstinado que não deixava os caras saírem.
É, não, e eles descobrem que, na verdade, a destruição da Cyberdyne não foi o suficiente, né? Que era também todo esse plot de que continuaria existindo a guerra. Então eles ainda estão atrás de destruir a Cyberdyne. Destruir não a Cyberdyne, mas a Skynet.
É, e aí começa a vir exterminador de tudo quanto é cara, porque antigamente quando era só o Schwarzenegger, você entendia que era uma linha de montagem. Eu vou pegar um outro brinquedão aqui. Mas agora qualquer exterminador tem cara diferente.
Mas isso no primeiro filme tem. Tanto que no primeiro filme, o exterminador que eles mostram tentando invadir a base humana no futuro não é o Schwarzenegger.
É verdade.
Na verdade, eles começam a fazer experiência com humanos, né? Pra poder usar aquela roupagem, né? Pra poder transformar exatamente os Infiltrators lá, né?
É, mas você já tá falando do outro filme.
Não, isso. Não tô falando do filme, não. Tô falando da história mesmo
isso
acontece no quarto, no Salvation.
Isso acontece no quarto.
O que eu gostava dessa série, uma das poucas coisas boas, era que mostrava.
A Headey e a Summer Glau. Exatamente.
Ele gostava do Brian Austin Green, porque ele é fã de...
De Barrado, né?
Não. não, cara, sério.
Na verdade, tinha esse cara no filme.
Ele era o irmão do Kyle Reese, cara. De novo, a série bagunçou um pouco com tudo. Mas o que eu achei legal era que mostrava a vida da Sarah Connor e do John, e o perrengue que era viver como eles. Por exemplo, a primeira cena, aparecia a Lena Headey lá com o namorado, e o cara pede ela em casamento. E, tipo assim, ela gostava do cara, e o John gostava do cara, mas na hora que ela vê que o cara tá se envolvendo demais, e ela sabe, pô, eu não posso me relacionar com esse cara porque eu tô arriscando a vida dele. Meu destino, infelizmente, é ser sozinho. Então ela espera, ela diz que ama o cara, espera ele sair pro trabalho, e eles pegam as roupas, uma mala cada um, e vão embora. Então essa hora deu uma certa pena, tipo assim, pra hora que ela conseguiu relaxar um pouquinho, eles tiveram que abandonar.
É, a série vai de 99 na cronologia deles até 2007, alguma coisa, né?
Aí tem uma outra coisa bizarra, porque como eles não podiam, como a história se passava em 99 e isso foi filmado em 2007, tinha uma série de questões
2008,
de tecnologia,
né, Gustavo?
É, de 2008.
2009,
ela foi filmada em 2007, amanhã. Não, ela foi exibida em 2008, mas o ano da história se passava em 2007. Então, pra eles não ficarem se preocupando com carros antigos, com telefones velhos, esse tipo de coisa, ou seja, pra série ficar mais barata de fazer, eles fizeram que todo mundo viajasse no tempo. E aí isso foi um absurdo, porque a Summer Glau entra num cofre e sai pegando um monte de parte que ela reconstrói ali uma máquina do tempo rapidinho, e todos eles entram de roupa e com arma na mão na esfera da máquina do tempo. Embora eles saíssem em 2007 pelados, mas tipo assim, não era pra ter. O que a gente aprende nos outros filmes é que você tem que entrar pelado lá porque, sei lá, de repente a roupa vai se desintegrar ou vai se reconstruir dentro de você. Qualquer explicação cretina dessa. Eles não podem entrar com uma arma e todo mundo vestido, né? Isso foi muito caído.
Essa é tipo
caído.
A mosca, né, cara?
Tipo a mosca, cara. Pois é. Alguma coisa do tipo. Caraca, ia dar velho. Alguma merda.
Ia ser engraçado.
É, eles fizeram que a parada desintegrava, né?
Pô, tu imagina tá na máquina do tempo e daqui a pouco entra assim.
Entra a mosca.
Ia ser tipo, né?
Apesar de não ter muito o porte pra Exterminadora, eu gostei da Summer Glau como Exterminadora.
É porque a gente gosta da Summer Glau, cara. A mas ela não faz
uma nossa. É uma boa atriz, ela funciona em várias paradas, só que ela adora funcionar em coisas que vão terminar rápido.
Ah, você não tá falando mal de Firefly, tá? Não, né?
Não, não tô falando mal, eu tô falando bem. Ah. Ela faz coisas boas, só que ela adora fazer coisas boas que terminam rápido.
Agora, esse filme tinha também a Shirley Manson, a cantora, que é legal porque é ruiva.
É, tinha? Ah, sim, tinha. É verdade. Ela era a exterminadora era... sinistrona, que ela era líder da empresa, lá, pois é. Chefona da companhia. Ah, verdade.
É. Aliás, ela só fez dois papéis como atriz na vida dela. Teve um filme que ela fez e o papel nessa série.
Sim, verdade.
O resto é só como cantora mesmo.
Bom, anyway, é claro que a parada não podia sair direito, né? Com tanta inconsistência na história, tanta bagunça. Colocaram lá o Barrados no baile também, pra fazer o papel lá do tio do John. E, ou seja, bagunçou completamente, né?
É, o problema é o seguinte, eles tentaram fazer uma coisa, só que eles não souberam o que fazer com aquilo que eles tinham.
Exato, exato.
Porque eles não souberam pra onde ir, né? O que fazer
com... E tem outro problema, que eles conseguiram dar um jeito nisso no quarto filme, mas tem outro problema que é o seguinte, Exterminador é o Schwarzenegger. Então você vai fazer uma série de televisão que vai falar do Exterminador e não vai citar o Schwarzenegger em momento nenhum, então é complicado.
Não fica legal, né, cara?
No quarto filme eles deram um jeito com isso e a gente chega lá, mas assim, na série não tinha nada a ver.
Mas e aí? Vale a pena ou não a série? O que vocês acham?
Não, não vale, não vale.
Cara,
vale?
A primeira temporada, o começo da primeira temporada até vale, depois ela se perde completamente.
Vale você ver o piloto, porque o piloto mostra o que aconteceu. E aí, beleza, é só pra você se inteirar como é que eles colocaram na cronologia. Mas a série, de uma forma geral, não vale, não.
Não vale.
Não. Okay. Sabe quem é o exterminador desse primeiro episódio? É aquele cara que fazia The Mentalist. É um dos caras da equipe. Não tinha um cara que pegava a ruiva?
É, a cabeça lá, né?
Ah, sim.
Então, era um deles, um dos policiais.
Sim. Ah, legal. Só que aquele cara faz um papel de meio bocózinho, assim.
De bocózão, né? É, mas ele fazendo cara de mal, ele tem um portezinho um pouco mais fortinho, ele até meio que combina um pouquinho.
Em 2009 vem o quarto filme da franquia, que tem o sobrenome de A Salvação, ou Salvation. Não tem número 4, não tem número 3, nem número 5. É A Salvação.
Tem uma tendência atual de você não numerar mais os filmes pra ser mais fácil de você vender a continuação sem o cara ficar pensando com quais são os outros. Então tem muito filme por aí que não tem o número, tem um subtítulo.
Confunde, mas faz sentido.
Pois é.
Esse filme, assim, vem com um elenco bom, cara, com Christian Bale, com Sam Worthington.
Sim,
com...
excelente.
O elenco é o melhor de todos.
Helena Bonham Carter, Anton Yelchin, Bryce Dallas Howard.
Bem legal, assim, o elenco. E, assim, ele meio que ignora o fato do John Connor terminar no bunker lá no final com aquela mulher dele, com a Catherine lá, como todo mundo deveria fazer, ignorar o 3. E, assim, esse filme, diferente dos outros, ele se passa praticamente fora os flashbackzinhos que contam alguma coisa, mas todo ele é em 2018. Com o John Connor adulto, mostrando como ele chegou e conheceu o Kylo Reese, né? Que seria o pai dele depois.
O bom é porque é um futuro sem ser muito futuro. Então, ou seja, eles estão com helicópteros, as armas, que são uma variação de uma AK-47. Ou seja, são coisas um pouco mais plausíveis do que aquelas coisas que atiram laser que a gente estava acostumado.
Mas os que atiram laser são das máquinas.
Não, não, cara. Os rebeldes também atiravam laser de volta.
Sim, porque eles roubavam das máquinas.
Ah, tudo bem, mas era uma atiração de laser pra tudo quanto é lado.
As máquinas nesse filme, elas são sinistras. Tem robôs gigantes.
Tem robô gigante.
É, esse filme, eles entendem, eles foram criados mais ou menos uns 10 tipos diferentes de T's, né? Terminators. Tem o Terminador Moto, tem o T1, que é aquele que toma conta da fábrica, tem o Exterminador que fica debaixo d'água, que são como umas enguias. É, foi criado aí uma sequência de Exterminadores aí pra você compor aquele futuro, né? Você não tá, não é mais só um que tá voltando no tempo, né?
É, e você tem o Exterminador gigante que solta motos pelos calcanhares.
Caraca.
Isso isso é maneiro, isso é maneiro.
Aquele exterminador gigante é muito legal, né?
Cara,
ele
tem
umas mãozinhas assim, que pega as pessoas.
E ele
assim,
tem, né, um tipo... stealth mode absurdo, porque eles só sabem que aquele robô gigantesco tá ali depois que ele destrói o teto da casa.
É porque ele é um Transformer, cara. Ele chega como caminhão primeiro.
Porque, porra...
Bom, mas de qualquer forma, vale contar a história inicial do filme, que aparece em 2003. O Marcus Wright, qual é o nome do ator? Meu, eu esqueci.
Sam Worthington.
Ele é um prisioneiro condenado ao corredor da morte e ele doa o corpo dele para estudos lá na Cyberdyne. Na verdade, a gente lê o login da Cyberdyne na hora que ele tá assinando a parada e aí você descobre, pô, peraí, vai ter alguma coisa aqui. Nesse momento, a história é interrompida e continua em 2018, quando ele acaba acordando no meio de uma batalha e ele não tem essa noção do tempo que passou. E o mais legal é que o protagonista do filme é ele, não é o John Connor, não é o Kyle Reese, ele é o protagonista do filme e é um personagem novo.
E ainda digo mais, John Connor é interpretado pelo Christian Bale, que tava badalado, Batman e tal, não sei o quê.
Sim.
E eu acho que o Sam Worthington tá muito melhor do que o Christian Bale. E, mais ainda, o personagem, não só o ator tá melhor, como o personagem Marcus Wright é um personagem muito legal, porque quebra um pouco esse negócio do o robô bom ou o robô mal. Ele é meio robô, ele é como se fosse um teste pra fazer o Exterminador, porque ele tem carne humana em volta, mas ele é um robô por dentro e ele não sabe como é que é, então ele tipo a Skynet testando como é que funciona o meio robô, meio gente, e você não sabe se ele é bom, se ele é mal, como é que é. Então o personagem em si também é muito legal.
E o mais legal é que, tipo assim, justamente esse conflito de usarem uma parte humana em um robô, fez com que esse personagem, a gente nunca tivesse visto ele antes. A Skynet entendeu, não funciona pro que a gente quer, então eu não vou, sei lá, eu não vou usar mais esse, sei lá, esse produto.
Esse produto.
Foi muito legal, né?
É, eles acabam usando só a pele dos humanos pra formar os Exterminadores, mas realmente o principal, né, que é usar a metade humana pra poder eles conseguir se disfarçar, eles e veem que não vai dar certo, que o humano é um bicho chato e irritante demais, né?
Uma lembrança que eu não lembro agora, nesse detalhe. No 4, quando ele chega na base lá dos humanos, os cachorros reagem a ele? Se mostrou em algum momento esse tipo de cena?
Eu acho que tem um cachorro que late, eu não lembro muito bem.
Acho que não tem mais bicho nessa história.
Cara, eu nem lembro de cachorro nesse filme, na boa.
É, não, é porque no primeiro filme você tinha que a técnica dos humanos pra identificarem quando havia infiltrados eram os animais.
Era
os cachorros identificavam isso. Eu não lembro se tem alguma relação nesse filme disso.
Eu acho que não tem.
Agora, o espectador descobre que ele é meio máquina, é interessante porque eles estão passando por um campo minado, só que as minas são magnéticas, então os humanos podem passar por lá. E aí, o que acontece? A mina pega na perna dele. E
a primeira mina treme, minado, né? E depois uma pega. E aí diz que ele pisou, que escorregou, não sei o que. Aí...
Será que ele tem uma perna mecânica? E aí descobrem que, na verdade, ele é todo mecânico por baixo. O diretor desse filme é o Mac G, que tinha feito os dois filmes das Panteras antes. O cara é produtor do Supernatural. Eu gosto do estilo dele. Ele é meio exagerado, mas eu gosto do estilo dele.
Não, é bacana. Não, os filmes dele são bons, sim.
E tem alguns planos sequências bem legais no meio de cenas de ação. Tipo, não sei se vocês repararam aquela cena que aparece o robozão grandão. Tem uma perseguição com coisa explodindo, com o carro passando e tal, e não tem corte.
Na verdade, todas as cenas de ação são planos sequências. Eles fugindo lá da base da resistência, também é toda em plano sequência.
Logo a primeira cena, que é ele saindo do buraco onde o Marcus Wright tá lá, toda a cena dele sair do buraco, entrar no avião, o avião levantar voo, o avião cair, até o T-600 pegar ele pelas costas assim, é tudo também é um plano só. E depois que tem o corte.
A câmera tá mostrando o avião, o helicóptero, não sei o que que é, e a câmera entra dentro do veículo lá e sofre um acidente com ele dentro. Maneiro, isso é muito legal.
Assim, eu não queria fazer propaganda não, mas, por exemplo, tá R$25 aí por aí o Blu-ray do filme, e ele tem um modo que é aquele modo que chamam de modo Maximum Movie, em que ele vai passando o filme e ao mesmo tempo vai tendo comentários do diretor, ele dá pausa no filme, mostra como é que foi feita a cena, onde foram feitos os cortes nesses planos de sequências. É bem interessante, cara, assim, o Blu-ray com bastante qualidade aí, e muitos extras pra você curtir aí o filme, cara.
Mas isso é legal, cara, isso é bacana. Eu tenho até, cara, inclusive aqui em casa esse Blu-ray, tem essa opção.
Mas assim, esse filme eu gosto dele, cara, assim, essa questão do futuro, né, de ter desenvolvimento das máquinas, ter a evolução, ter o T-800, não tem um T-700, porque não teve, mas assim, essa evolução...
Pode ter dado errado.
Não deu certo. Até o T-800, que seria a máquina perfeita de matar e tudo mais, né, que ela teria o tamanho de um ser humano e tudo mais.
Não, ela não teria o tamanho de um ser humano, ela tinha o tamanho do Arnold.
E aliás, é bom falar que o Arnold tava como governador da Califórnia na época, enquanto ele passou 8 anos como governador, ele não atuou. Ele fez uma participação rapidinha no primeiro Mercenários e ele só voltou à carreira de ator dele quando largou a política. Só que aparece o Schwarzenegger digitalmente. A cara dele aparece quando aparece um T-800, isso foi um negócio legal. Porque
bem rápido ainda,
assim,
né?
Assim, todo mundo achava que não ia ter o Schwarzenegger, que ele não tá acreditado no filme, não tem nada. E aí você tá vendo o filme e de repente aparece um T-800 e você vê a cara do T-800. Ei, é o Schwarzenegger com a cara de 84.
Exatamente.
Maneiro, maneiro.
Isso foi muito bacana.
Tem uma coisa nesse filme que, tipo, me deixa muito... me faz gostar cada vez menos dele, que é a presença do John Connor não é muito bem aproveitada nesse filme. Você não vê o John Connor líder da resistência. Você não vê por que que o John Connor se tornou o líder da resistência. Não tem um desenvolvimento do personagem pra esse caminho, né? Ele ali é pau mandado daqueles militares que estão no submarino. É, ele é destratado o tempo inteiro.
Mas ele ser pau mandado foi bacana, cara, porque você mostra a evolução. Você vê que no início...
Mas não tem essa evolução.
É até bom lembrar que o líder, na verdade, é o Michael Ironside. Caramba, eu não vi o cara há muito tempo. Sim. Que é o Jack Nicholson genérico, né? E ele fala assim, ah, você é o famosinho. Então, ou seja, a liderança tava em outro lugar e as pessoas estavam olhando. Esse é um cara só promissor, mas eu nem sei se ele é bom mesmo. Até a hora que todos eles se explodem. Então, muito provavelmente, foi o momento que o John Connor virou o John Connor líder de todo mundo.
Mas por que ele é o famosinho?
Porque ele tinha essa questão de, assim, como ele tinha as fitas da mãe, ele tinha muita informação em que ninguém deveria ter. Ele tinha informação do futuro.
Chamava ele de profeta, alguma coisa.
Exatamente.
Mas beleza, mas que informações do futuro realmente ele tinha? Vamos lá.
Porque assim, quando o Exterminador do Futuro, o segundo, voltou no tempo, que foi 2023, 2024, né? Não lembro agora. Mas assim, isso era 2018 ainda, ou seja, ele tinha informação que o Exterminador trouxe de 5 anos depois, que as máquinas iam fazer, que ele ia ter que voltar, que ele ia achar aquela máquina do tempo. Ele sabia dessas coisas.
E talvez, né, como derrubar o T-800, né? Sabia onde ficava o chip.
É, exatamente. Então assim, tinha coisa que ele sabia, que nem eu falo, como é que tu sabe disso, cara? Como é que tu nunca enfrentou um assim? Como é que tu, né?
Mas então, mas nada dessas informações serviu pra ele até aquele momento.
Não, serviu, portanto, que ele já era considerado. Quando ele chegava,
sim,
a pessoa se levantava.
Exatamente, não tem informação que ele possa ter recebido da mãe dele naquelas fitas que tornassem ele, naquele momento, um cara foda. Ah, não, eu sei que no futuro vai acontecer a viagem no tempo. Eu sei que aquele robô vai voltar pra matar minha mãe.
Não, ele não tinha uma informação privilegiada de algum caso que iria acontecer. Isso ele não tinha. Ele só sabia o funcionamento dos robôs. No entanto, ele era um cara foda porque ele tava sendo treinado, ao contrário de todo mundo ali, ele tava sendo treinado desde que ele nasceu.
Sim, exatamente.
Então, ou seja, isso fez ele ficar um cara foda.
Sim. Ele tinha experiência, né? Assim, o pessoal que nasceu, por exemplo, o Kylo Reese, que é mostrado que ele encontra já adolescente, mas assim, ele já tinha experiência, né? Já devia ter mais ou menos aí uns 30 anos, né? Que estamos falando de 2018, ele nasceu em 85. Faz o quanto aí que eu não sei agora, muito rápido. Mas, assim, é um cara experiente, um cara que tinha conhecimento, coisa que os outros não tinham, né? Então, assim, era o cara, ele era o cara, mano. Que é o cara que vai pra frente de batalha, que é o líder que puxa, né? Aquele líder que fica dentro do centro de comando mandando nego ir, o cara que incentivava, fazia aqueles comandos pelo rádio, né? Que tipo, como é que é, GG, que você sabe a frase aí?
Ele fala assim: se vocês estão ouvindo isso, vocês são a resistência.
É isso aí.
Essa frase é muito
excelente,
legal,
cara. Mas, então, mas nesse filme, eles me passaram, porra. O John Connor é um bunda mole.
Não é um bunda mole, cara.
Ele não é um bundão tão grande quanto ele era no 3.
Voltor, na verdade, ele não é um bunda mole. O problema é que o personagem do Marcos é muito mais legal e o ator Sam Worthington mandou melhor do que o Christian Bale. Então, assim...
Pô, vocês viram a cara do Marcus Wright, cara, na hora que ele chega na Skynet?
A cara esburacada.
Não isso. Não a cara, literalmente, mas a expressão de desapontamento dele quando os robôs apontam a arma pra ele e deixam ele passar, cara. Ele olhando aquela cara de puta, eu sou mesmo um deles, sabe?
É verdade. Ele queria que desse errado,
ele
né?
Ele queria que desse errado. Né? Aí os caras olham pra ele, detectam e falam, ah, tá, é um de nós. Aí deixa passar. Caramba, ele faz uma cara tão, tão triste ali, cara.
Tem uma coisa a comentar depois, na sequência dessa cena, além da sala de cirurgia, que é uma sala branca, né? Totalmente diferente do futuro sujo que a gente vê, né? A gente começa a ter uma cara pra Skynet, que é a cara da Helena Bonham Carter. Mas ela vira a cara da Skynet pra mim, pelo menos naquele momento ali, eu achava que, porra, agora a Skynet tem uma formação humana, uma voz, um formato, né, cara?
Escolheram logo uma atriz esquisita também, né?
E com o detalhe que a Helena Bonham Carter, que ela é famosa, ela é um nome conhecido, ela tá nos créditos principais, mas ela só tá em duas cenas.
É, no início e no fim.
Ela tem menos de 5 minutos minutos de tela.
É, mas eu fiquei imaginando quando a Skynet falasse assim, cortem as cabeças, né?
Agora, e as referências que tem? Quando não tem o Schwarzenegger, não, então o John Connor tem uma hora que ele fala, I'll be back.
É verdade, I'll be back.
Pô, e o Kyle Reese quando... dizendo, vem comigo se você quiser viver. É. E foi e a frase dele eles... mesmo falou no passado.
Pois é,
né?
E quando tem a cena das motos, tá tocando, ele bota como isca um radinho tocando You Could Be Mine, do Guns N' Roses.
É verdade. É legal.
Agora, legal. Aquela cena do cara pegando a moto, derrubando a moto, né, com um cabo e pegando ele mesmo, não faz o menor sentido, né? Porque se você tem uma moto que é um robô, você não vai fazer controle de acelerador, freio e embreagem nela.
Não,
é
ele
um
monta robô. Em cima do robô, tanto que fica grandão a parada assim, né, cara?
Pois é, cara. Aí o cara derruba e ele pilota a moto, sabe? Assim, pô, os controles não eram pra existir ali.
É assim, esse filme tem, assim, tem muita parada maneira, principalmente uma coisa até que eu conversando com o Eduardo Miranda, que aí o pessoal conhece do nosso podcast aí do último, que, assim, esse filme legal dele é que ele respeita a franquia, né, cara? Ele não desmente nada dos filmes passados, não sei o 3, que nem todo mundo ignora mesmo, foda-se.
Lembra você assim, que você adora citar o 3? Esquece o 3, esquece
o 3. Tá bom, desculpa. Então,
não
assim, ele...
Não lembra ele, que ele existe, melhor. Tá faz bom, que tá nem bom. Todo então... mundo que fez Terminador depois dele.
É, então tá. E tem um problema só que eu acho com o filme, cara, que é o Marcus Wright, apesar de ser muito legal, ele ficou meio levinho pra ser todo máquina, né? Ele tem muita mobilidade ali pra ser uma máquina.
Não sei se é ruim, não. É
o Robocop dos anos 2000.
Pois é, ele tem um esqueleto metálico dentro dele.
Você viu na hora que ele briga pra defender a menina, os caras batendo nele, ele mal se mexia, cara? Ali já mostrou que ele era um cara que era um cara diferente. O cara tomou um soco e ele só deu aquela olhadinha de Hulk, sabe? Virando um pouquinho e olhando de cara feia.
Não, mas... sim, mas tô falando assim, ele deveria ter talvez uma movimentação mais Arnold Schwarzenegger, assim, meio mais lentona, mais robótica, né? Não sei se ele ficou muito molengão, assim, sabe? Muito
é mais
muito
flexível,
humano, né,
cara?
Esse ator eu achei nessa época que ele ia estourar, ia virar um nome, assim, de primeiro time, porque ele fez em seguida, logo depois desse filme, ele fez Avatar e depois fez Fúria de Titãs. Só que ele continuou um nome médio.
Era o homem de ação da época, né?
Pois é.
Mas quer ver uma parada que me incomodou muito nesse filme? A gente sabia, né, pelo desenrolar da história, que o cara tinha um coração muito forte. Tanto que aquela hora que a menina deita no peito dele, ela fala, pô, seu coração, ele bate muito alto. Ou seja, a gente sabia que o coração dele era forte. E no final das contas, quando o John Connor quase morre, ele tá sofrendo uma parada cardíaca e o Marcus Wright oferece o coração dele pro John. Fazendo aquele draminha, né? Ah, não, eu mereço uma segunda chance, tudo bem. Deixa o meu coração aí pra ele. Agora, eles estavam no meio de um acampamento, cara. A mulher que era a esposa do cara era uma médica de costurar ferido. Ah, então tá bom, então eu faço o seu transplante de coração. Caramba.
Gente, então... ela é ruiva, não reclama.
Essa foi meio demais, época, cara. Não permitia isso, não. A tecnologia, cara.
A tecnologia dos humanos fudidos permitia cara. aquela que o hospital era uma tenda. Porra. Tá bom, tudo bem. Deixa aí que eu faço tipo,
era um hospital em que a médica tava suja de graxa.
É, cara.
Agora falando nisso, em que a médica tava suja de graxa, esse filme, cara, eles usaram muito pouco computação gráfica e quando usaram, eles usaram, na verdade, pra esconder sequências. Eles usaram muito prop, cara, assim, tu vê, eles construíram uma fábrica inteira pra poder destruir ela depois, o acampamento, por exemplo, né? Era tudo meio real. Ele falava, não quero ver pessoas olhando pra pontos no espaço azul, né? Assim,
isso foi bem legal. O resultado final faz diferença quando é assim.
É. E aí quem fez só pra, como curiosidade, quem fez a parte de tecnologia foi a Industrial Light and Magic do George Lucas. Foi bem legal.
E quem fez a música agora é o Danny Elfman.
É, deve ser alguma coisa a ver com a Helena Bonham Carter. Todo mundo amiguinho do Tim Burton.
Mas tem uma coisa nesse filme que eu acho que ele é o filme mais facilmente esquecível da série Terminator. A gente tá aqui com ele na memória, todo mundo aqui assistiu há pouco tempo, mas... Sim. Você passar algum tempo, você não vai lembrar direito da história do filme, você não vai lembrar o que cada personagem fazia.
Eu concordo contigo, porque eu lembro que eu vi isso no cinema e eu até escrevi sobre ele e eu pensei, vou rever agora, eu não lembrava de nada. Eu não lembrava que o Marcos era um robô, não lembrava.
Caramba, você não lembrava disso?
Não, eu lembrava. É tipo um filme, né, virou um filme novo pra mim, bacana ver assim.
Então tá certo.
Ele é mais esquecível que o 3. O 3 ainda te marca, porque o 3 é ruim pra caralho. Esse ele ficou ali em uma água morna, parada.
Eu discordo porque eu gostei muito desse filme, mas se o Elvis esqueceu o principal, eu não tenho nem como discordar desse argumento.
E eu digo mais, depois que eu vi esse último agora, o Genesis, eu gostei mais ainda do Salvation.
Cara, nego, tá louco pra falar do Genesis.
Caraca,
vamos pro Genesis.
Vamos pro Genesis.
fim, chegou a hora da gente falar do novo Terminator, o quinto filme da franquia que tá no cinema nesse momento. E se você não viu, saiba que daqui pra frente tudo vai ser considerado spoiler. Então o recomendado é você pausar esse episódio e ir assistir. Se bem que se você não viu, eu torço pra você também não ter visto o trailer, que é quase tão spoilerento quanto esse episódio vai ser.
É, muito spoiler o trailer mesmo, cara.
E esse filme, na verdade, ele não se considera o 5, né? Ele é, na verdade, se considera o 3.
É, não, eles já erraram, né? Vai ter que ser o 5.
É um reboot, ele é o primeiro de uma nova trilogia.
Não, sim, mas ele considera a história
do 1 e do 2. Vai ter uma trilogia começando.
Não, já existe.
Pela cena extra, você já vê que a deixa foi dada.
Agora, olha só, vamos lá. É, eu gostei desse filme, só que tem uma coisa que me incomodou bastante.
John Connor como vilão, só te interrompendo.
Não. Tá, não, isso aí tá, mas é outra coisa que é o seguinte, existe aquela história do paradoxo do avô, de você, se você volta no passado e você mata o seu avô, você não nasceu, então você não pode voltar ao passado pra matar seu avô. Então, o John Connor manda o Kyle Reese pro passado, o Kyle Reese entra numa máquina do tempo com a Sarah Connor, eles vão pra 2017 e eles não transaram em 84, então eles não nasceram, o John Connor não nasceu. Então o John Connor não mandou o Kyle Reese pro passado.
Sim, então, sim. Aí aconteceu de novo aquilo que aconteceu a partir do segundo filme. A timeline mudou.
Exatamente.
John Connor não vai mais ter nascido em 1985. Ele pode vir a nascer em 2018.
É, porque muda toda a história ali, né, cara?
Só que ele não vai mandar o Kyle Reese pro passado.
Não,
vai
sim, mandar, mas
porque
só.
A guerra não vai mais acontecer naquele momento que eles impediram de novo. Então, 2017 não é o início da guerra. Não é o início da Skynet. Vai acontecer no futuro. O que pode aí, toda a timeline mudou e foi adiantada. Que é aquilo que a gente vem falando desde lá do segundo filme. A timeline mudou pra frente.
Cada hora empurrando pra frente.
Eu levanto uma questão que o Alexandre Sherman, aquele que participou do podcast do Interestelar com a gente, é que ele levantou numa palestra que a gente estava falando sobre viagem no tempo, ele levantou um negócio interessante. É, naquele filme Looper, vocês viram Looper?
Looper.
Tem uma cena que o cara, ele, no passado, ele tá sendo torturado e arranca um dedo dele. E aí ele olha pra mão dele no presente e some um dedo. E aí ele falou o seguinte, isso não aconteceria desse jeito, porque se no meu passado alguém arrancou meu dedo, eu passei a viver sem dedo desde aquela época.
Sim.
Então, a minha vida mudou naquele momento. Então, eu não sou mais alguém que eu perdi o dedo agora. Eu perdi o dedo naquela época e vivi sem o dedo desde aquilo. Então, isso aí bagunça tudo se você for pensar por esse lado.
Isso bagunça tudo desde o segundo filme. Porque essa é a teoria da onda de tempo, que é a teoria do próprio De Volta para o Futuro. Que a mudança temporal não acontece instantaneamente. Ela acontece numa onda. Então, você teve um evento que você voltou no tempo no passado e alterou aquele evento. Aquilo ali vai gerar uma onda de eventos que até alcançar o momento do futuro aonde você voltou, vai alterar.
Mas ela vem como ondas, né? Vamos ver.
Ela vem como ondas, não é instantâneo. Né? Exatamente, ela não acontece instantaneamente.
Assim, cara, olha só, até alguém viajar no tempo e contar como acontece, não tem
exatamente
como saber, cara.
É que
o
nem
é o seguinte...
céu e inferno. Até você ter alguém que volte realmente pra te dizer se existe céu, se existe inferno, existe vida depois da morte, é quase a mesma coisa no patamar científico ou religioso.
O próprio Sherman, ele diz, cara, viagem no tempo passado não existe. Você começa a inventar a máquina do tempo agora. Aí daqui a 20 anos você inventa a máquina do tempo. Você volta no tempo, entrega essa máquina pra você mesmo, você não precisa ter inventado ela.
É, mas por isso que o próprio Sherman diz que, só dando a credencial, o Sherman é um astrônomo do planetário do Rio de Janeiro. E o que ele diz é, a causa nunca pode ser responsável pelo próprio efeito. Ou seja, é como se você quisesse levantar você puxando pelo suspensório onde você mesmo puxa. Não tem como isso acontecer.
Que aí é exatamente a teoria do paradoxo do próprio Terminator. Que todos os eventos são imutáveis. A guerra vai sempre acontecer, o John Connor, a Sarah Connor e o Kyle Reese vão sempre ter o John Connor. Tipo, esses eventos-chave são imutáveis. É. Nada disso pode ser alterado.
O que eu acho que acabou de acontecer nesse filme foi, já que o John Connor não vai nascer no ano que ele vai nascer, talvez ele não seja a pessoa mais importante da resistência. E aí eu morro de medo, mas podem jogar a Sarah Connor pro futuro, pra que ela ajude a combater a Skynet lá.
E, cara, na verdade, quando pegaram ela de 84 e jogaram ela pra 2017, viajaram no tempo aí, bastante tempo, pra exatamente transformar ela em 2017, a idade que o John Connor teria nessa época, né? Então, transformando isso, a ideia
vai
realmente
ser, ela vai ser uma guerrilheira. Puta, cara, eu torço pra que isso não aconteça.
Mas, na verdade, você ainda não tem a Skynet. A Skynet, de novo, não vai acontecer a guerra mais agora, vai ser no futuro.
Vai ser
não,
mais pra
sim,
frente.
Sim, mas a ideia é o seguinte, vamos matar o John Connor e vamos usar a Emilia Clarke, que tá na moda, né, que é a Daenerys, pra poder ser realmente a personagem principal dessa nova franquia.
É, a explicação óbvia pra isso, no que se diz respeito à produção, é porque quando você tá em 1984, fazendo um filme em 1984, falar do ano 2000 é futuro. Só que a gente já tá em 2015, então a gente não pode falar de agora. A gente tem que jogar isso 40 anos no futuro, porque muita coisa tem que ficar mais moderna. Sim. Pra isso. Por isso que eles estão empurrando, jogando a história pra frente.
E, sinceramente, eu não acredito que eles vão fazer ela ser essa coisa do futuro. Eu acho que eles vão continuar na mesma fórmula. A Skynet não foi destruída. Vai haver o futuro da destruição. As máquinas vão perder e vão enviar de novo alguém. E a história vai dar esse começo de novo agora.
Não, sim, mas quem vai ser a pessoa chave vai continuar a ser a Emilia Clarke como Sarah Connor.
Sim, ela vai ser a atriz principal.
Entendeu? Eu também não achei que ela tem o mesmo porte, assim, a mesma presença da Linda Hamilton, né?
Eu gostei dela.
Eu gostei dela.
Cara, eu gostei também, cara. Show de bola também.
Eu achei que ela ficou meio fraquinha, não sei.
Eu gostei dela. Eu não gostei do Jason Clarke como John Connor. Achei que ele tá muito ruim.
Ele é muito canastrão. Também, carismático ele não é. Ela e o Schwarzenegger, a interação dos dois, pra mim, é a melhor coisa do filme em relação a atores.
Que tem uma química bacana, né? Entre os dois ali, né, cara?
A única relação entre a Emilia Clarke e o Jason Clarke é que o nome deles também começam com C e são Clarke, igual o Connor e Connor.
Exato.
É curioso,
não tem mais,
né?
Relação ele boa nenhuma
não,
ali.
Cara, é um péssimo ator, né?
Eu não sei se ele é um péssimo ator, mas assim, ele tá caricato no personagem. Aquela cena do que ele tá no... ele tá muito caricato. A cena que ele chega e se mostra, porque ele tá no estacionamento, aí ele estica o braço, tipo, olha só, agora eu só... Ah, peraí, cara. Não, tá boa.
Cara, escuro, ele como escuro, John... Tá. O futuro lá, quando mostrou ele no futuro como John Connor, ele tava até bem. Eu achei, até funcionava. Até tava
podia
funcionando.
Podia acabar ali, né?
É, acho que essa parte do John Connor, eu não sei por que foi dada essa ideia de transformar o John Connor num robô e voltar com ele no tempo, e agora ele aceita as máquinas. Essa, pra mim, é a falha desse filme.
Tem algumas coisas que eles explicam nesse filme, que assim, meio que vão soltando durante o filme, e uma delas é essa. Uma delas que eles falam é o próprio o Arnold Schwarzenegger, que fala como Terminator, que ele fala que a Sarah Connor e o Kylo Reese, eles estão fora das linhas temporais, por isso que eles não são afetados pelas mudanças do tempo, e eles não desaparecem quando a mudança temporal acontece.
O próprio John Connor fala isso, que ele poderia matar ela e ele continua, aquele cara continuaria existindo.
Então isso aí tira a questão da viagem no tempo, tudo que a gente tava discutindo antes. Outra é sobre ele, né, que eles falam que assim, o John Connor, ele seria o ícone da rebelião, né, ele é o cara, é o profeta, é o The One, né, e acaba que, na verdade, a máquina descobre que pra poder ela sobreviver, na verdade, ela não adianta ela matar ele, ela tem que transformar ele no que ela é.
Não, mas isso é falado até naquele momento, quando ele vai mandar o Kyle Reese pro passado, ele fala, então, tudo que eu sabia vem até aqui. Depois daqui, é tudo novo. Eu não sei mais nada.
Eles estão falando isso pra você como espectador, né? Tipo, vamos
exatamente, entenda isso. Exatamente. É pra você saber. Então, tipo, o que acontecer depois daqui, pode acontecer qualquer coisa. Não tem mais nenhuma relação com o que foi falado ou mostrado em nenhum outro filme. Porque em nenhum outro filme, você sabe absolutamente nada depois que o John Connor envia o Kyle Reese pro passado, o que aconteceu.
Ou seja, fizeram isso pra inventar um reboot e sem se preocupar com pontas soltas.
Exatamente.
E assim,
só que eles criam pontas soltas nesse filme, o que pra mim é ruim. Você criar essas pontas soltas. Apesar da ideia de fazerem novos filmes, você agora matou o John Connor.
Sim, a ideia é essa mesmo.
Eu acho que não ficou bacana, cara. Acho que não foi legal, não, cara.
Não ficou. Concordo com o Doug.
Eu gostei do filme também, eu gostei, tem muita coisa boa no filme.
Vamos falar de uma coisa que ficou muito boa, que ficou muito gostoso de assistir. Foi a quantidade absurda de referências do primeiro filme.
Cara, muita referência.
Que era o mesmo ângulo, cara. A mesma tomada.
Mas essa foi a ideia. Eu acho que essa foi exatamente a ideia.
Tipo, aquele tênisinho da Nike descendo da máquina de fotografia.
O caminhão de lixo.
Aquele início todo. Os três punks, só faltou o Bill Paxton lá.
O cara encontrando um mendigo na rua, roubando a calça dele, indo pra loja de roupa. Tudo foi igual, cara. Foi muito legal.
Porra, eu queria ter visto, se eles terem feito a mesma coisa que fizeram com o Schwarzenegger pra transformar ele no T-800, ter feito com o T-1000 pra transformar ele no Robert Patrick.
Caraca, hein, ia ser legal.
Podia não ter sido o Japa, né?
Não teria como fazer, na verdade, porque assim, como o T-1000 voltou lá pra quando a Sarah Connor era mais nova, assim, não poderia ser o mesmo cara na mesma idade, entendeu? Ele não teria como ser aquele cara, né? Realmente teria que ser alguém daquela época. O Robert Patrick seria criança, então não faria muito sentido ser ele, entendeu?
Que foi? Peraí, como assim?
Eu também não entendi a sua explicação, não.
Não, o T-1000, ele assume a forma da pessoa que ele toca, certo? Ele matou aquele policial que era o Robert Patrick.
É verdade. verdade.
E assumiu aquela forma. Se ele voltou antes de 84, assim, ele, quando ele voltou e encontrou o Peter Petty, era 91, 90, 97, sei lá. Então, se ele voltou lá em 84 ou antes disso até, ele não, nunca poderia ser o Robert Patrick, porque ele não teria aquela forma.
Então ele tocou ainda. No Japinha.
É, ele tocou naquele Japinha em algum momento na vida dele.
Que, na verdade, não é japa, ele é coreano. Ah. É, o ator do... Ele tava nos dois G.I. Joe, fez também o Bom, Mal e o Esquisito, o Bom, Mal, sei lá, um faroeste coreano que eu vi. Tem, eu vi o Diabo, assim, tem uns filmes legais que ele já fez. Não é um cara completamente do zero, não, desconhecido.
Os 20 minutos iniciais do filme, que você tem o filme 1 e 2 misturados no liquidificador, né?
E o Schwarzenegger atual lutando contra o Schwarzenegger de 84 é muito legal.
É muito legal.
Não,
sim,
não existe isso não, cara. Existe o Schwarzenegger de 97 lutando com o Schwarzenegger de 84.
É, exatamente. Mesmo. E como é que é? Papai, que ela chamava ele, né? Papi?
É, Pops. Cara. O Schwarzenegger contou como é que eles fizeram a cena, que eles pegaram um halterofilista do mesmo porte dele e botaram a cara dele digitalmente. E aí ele explicando, você vê muita luta por aí de MMA e etc. Então, pra luta ser interessante, você tem que ter alguma coisa a mais. Então, são máquinas, são robôs que têm 500 quilos cada um. Então, quando um joga o outro na parede, tem que quebrar a parede.
É,
quando
tem que rachar
um empurra o outro, tem que afundar o chão. E aí eles fizeram a luta pra ser isso. São duas máquinas de 500 quilos, uma lutando com a outra. Bem legal, cara, essa luta.
Foi bem legal. Eu veria esses 20 minutos iniciais do filme 3 vezes e não veria o resto do filme em uma hora.
só um detalhe, a coisa do Robert Patrick. O T-1000, quando ele volta no tempo, a forma dele é a do Robert Patrick. Não é a do policial. O policial é outra pessoa. A forma com que ele volta no tempo, a forma humana que ele volta no tempo, é a do Robert Patrick.
Então não tem a parada dele encostar em alguém? Então não tem
isso? Não, ele tem isso. Mas a forma normal dele, a principal, que é a que ele usa, porque ele aparece, quando ele aparece pelado na bola...
Ah, já era o Robert Patrick.
Já é o Robert Patrick.
Que, aliás, é um negócio esquisito que tem nos filmes, que é se o Exterminador, ele precisa achar a sua vítima, né? No caso, o Robert Patrick e depois a Christina Loken. Por que eles voltam a cara que já é conhecida? Assim, muda de cara. Pega uma cara desconhecida. Bota a cara, sei lá, de outra pessoa. Isso é mais fácil chegar perto.
Cara, pra mim o filme funciona muito bem até o momento que o John Connor aparece no passado. Eu tava gostando bastante do filme, tava achando bem legal, tava interessante, a coisa do hospital. Quando o John Connor aparece no passado e você já, por causa até dos trailers que já, tipo, contam a porra da história inteira.
A gente já sabia, né?
Já sabia que ele era um robô, né? Você já sabe disso e tá esperando que ele vá fazer alguma coisa.
E aquilo, se a gente não soubesse, ia ter dado um susto, né, cara? Ia ter sido um plot twist muito legal.
Sim, com certeza.
Eu não sabia, eu não tinha visto o trailer.
Eu vi o trailer.
Pois é. Você começava a achar que, tipo, você mostra o tempo inteiro o Kyle Reese desconfiando do T-800, do Schwarzenegger, que ele é um vilão, que ele era vilão, que ele era vilão, e ele chega e aparece e mata o John Connor, né? Tipo, isso teria causado impacto se você não soubesse que o John Connor era um... já era um robô.
Eu não sabia. Eu fiquei pensando, caraca, então quer dizer que o John Connor era uma máquina, porque ele não queria fazer aquilo, eu imaginei. Eu achei, assim, interessante. Só que realmente, cara, você transformar o John Connor num vilão, não gostei.
É uma das coisas que todo mundo, pelo menos a minha expectativa sempre foi nos filmes de Exterminador, do dia que o John Connor seria o herói. E isso nunca acontece nos filmes, ele ser o herói, ele ser o cara principal, ele ser o cara que vai salvar a humanidade. Você não tem isso acontecendo nos filmes.
É, ele fica um passo atrás sempre, né, cara?
Exatamente, eles sempre não mostram isso, tipo, eles sempre ficam ali. Esse filme, quando mostrou ele ali sendo esse herói, o Kyle Reese narrando aquela cena de abertura, eu achei, cara, achei muito bom isso, achei foda, caraca, maneiro. Mas, aquilo, eu já tinha a sensação ruim, porque eu já sabia o que ia acontecer, por causa, de novo, do trailer. Mas, tipo, aquele começo é muito bom, ele é muito bem feito, ele é muito bem amarrado.
Uma verdade de roteiro que eu achei legal foi quando, como eu não vi o trailer, quando ele, quando fala pro Caio, né, fala, tu vai voltar pra ele é uma waitress, né, como é que é?
Garçonete.
E aí ele fala, o que é garçonete, né, ele não sabe, né, porque ele nunca conheceu a garçonete, né? Não sabe o que é aquilo. E aí ele volta e chega ela toda boladona já, assim, ele, porra, como assim, né,
tipo, você não é frágil, né?
Isso que é uma garçonete, né? Isso ficou bem legal, assim, porque eu não sabia que ela já ia chegar com o Pops, né, e não gostei dessa questão do Pops, cara.
Não, ficou meio
tudo bem que
meio
ela viu a figura, né, paterna nele, porque ela não foi criada quando o pai morreu.
Ela então, foi desde criada 6 por anos ele de desde os 9 anos de idade, né?
É, mas Pops, cara, aí...
como é que você chama carinhosamente seu pai?
Não, e o que ficou bonitinho foi a hora que ele manda os dois pro futuro, né? E ele tem que pegar o long way, né? Como ele fala, ele tem que viver todos aqueles anos, 20 anos, se não me engano.
São mais
de 20.
De 84, de 84 a 2017.
De 2017, são 33 anos.
Ah, é verdade, é verdade. Inclusive, deve ter sido até interessante ter visto ele trabalhando na construção civil, né? Porque ele falou que...
Ele trabalhou e foi demitido.
Deve ter sido engraçado isso. Mas, anyway, o quando ela se materializa no lugar onde ele mora, você vê os desenhinhos, né, da criancinha com o exterminador, e ele guardou isso. E no fim do filme, ele fala, toma conta da minha Sarah. Eu achei maneiro que ele desenvolveu, no fim das contas, um sentimento paterno em cima da menina.
Porque ele foi, tipo, de todos os exterminadores que nós vimos, tipo, no segundo você tem aquele que se aproxima mais de ter alguma relação. Esse passou, sei lá, 40 anos, 50 anos vivendo entre os humanos. Convivendo, tendo, tipo, criado ela praticamente até a sua vida adulta, dos 9 anos até os 20 e poucos. E depois ainda, tipo, esperando por ela, convivendo com os humanos, trabalhando.
É, talvez ele aprenda, né?
A ser, ele, né, tipo, ele pai, aprendeu sei a rir, né? Tu vê que ficou beleza aquele sorriso.
Cara, isso é muito bom.
Ele sendo preso,
que,
né?
Olha, eu vou te falar que eu não gostei muito dessa parte meio tentando ser engraçado com ele rindo. Eu achei meio bobo demais pro Exterminador. A parte de humor que eu achei que combinou muito e foi muito bem feito, foi toda hora ele perguntando pra ela, vocês já copularam? E ela, para de me falar esse tempo todo. Isso, essa parte eu achei que combinou bem.
Isso e a parte do I'm old, not obsolete.
Isso eu achei que tem mais cara a ver com o Exterminador. Agora, ele tentando forçar um sorriso, achei meio pastelão demais.
Não, total.
Cara, fora a comédia, eu acho que o filme tem bastante ação. Tem as partes, aquela cena que eles estão no esconderijo. Eu achei muito boas as armadilhas que eles prepararam pros exterminadores.
Sim, com aquele. Aquele
ácido.
Ácido.
Aquilo foi bem legal. Então,
muito bem,
aos 20 minutos iniciais, né? Aquela questão que a gente
fala. Não, e uma coisa boa foi a gente ver, finalmente, como é que era um pouco mais a guerra lá no futuro, né? Até então a gente só via uns flashzinhos muito rápidos. Esse eles deram bastante atenção pra isso.
Cara, eu senti muito mais a guerra no futuro, tipo, a tensão da guerra nesse filme do que no Salvation, por exemplo, que é todo passado nesse futuro.
É, porque não é nesse futuro, né? É um pouquinho antes.
Um pouquinho antes, mas é um futuro já que a humanidade tá tendo que lutar contra, né?
É verdade, é verdade.
É que o Salvation meio que mostra a situação, ali a relação mesmo da rebelião. Ele mostra pouco conflito mesmo com as máquinas, né? Na verdade, é uma coisa mais stealth, né? Que eles entram escondidos. Agora, uma coisa que o Salvation tem, e esse também tem legal, que eu acho interessante, é que os dois mostram a fábrica de robôs. Tanto o Salvation mostra a fábrica dos T-800 e esse mostra a fábrica dos T-1000.
Na verdade, a fábrica do T-1000 tá em 2017, né?
Assim, mudou, né? Quando o Connor voltou no tempo, ele conseguiu trazer a tecnologia muito mais rápido, né? A coisa evoluiu muito.
O ano que ele volta é quando? Ele não volta em 2017, ele volta em 2009 ou 2008, que ele fala.
Não, ele fala, acho que é 2015, acho que é 2 anos antes que ele fala, uma coisa assim.
Foi só 2 anos antes?
Ele fala que é 2 anos antes.
É, não dá muita, né, muita diferença, né? Verdade.
Mas assim, mas mesmo assim, ele adianta a tecnologia em muito, né, cara? Absurdamente, porque se você pensar, né?
Na verdade, ele recria toda a Skynet, que a princípio
toda a Skynet.
O que a gente dá pra entender, tipo, a cronologia, onde é que ela vai mudar, né? Como é que essa cronologia mudou? Porque se naquele futuro aquela Skynet foi destruída, a Skynet, tipo, só sobrou aquele ser humano Skynet, né? Que é o ator que fazia o Doctor Who.
Mas assim, o que eu entendi foi meio que uma armadilha, cara. Acho que não sobrou só aquilo, não. Acho que assim, ela tá ali e ela vai desenvolver, né?
Porque na verdade aquilo ali era a Skynet, né? Tipo, ele era a Skynet.
Ele era a Skynet, né?
Então ali, mas na verdade ele tava com o corpo desconectado.
Tava offline pra poder conseguir chegar no cono, né?
Exato.
A Skynet era um vírus também, né, cara?
Então agora vamos ver como é que isso vai ser trabalhado.
Um personagem que eu acho que vai ganhar mais destaque, porque teve muito pouco nesse, foi o do J.K. Simmons, né? Eu achei muito bacana.
É verdade. Pegar um ator que acabou de ganhar o Oscar pra fazer aquilo pequenininho.
Pois é. E tipo assim, foi bom o personagem dele. Ele viu aquilo em 84 e ele virou uma piada na polícia.
Disso.
E agora todo mundo vê que ele tava certo. Então eu imagino que ele tem um papel aí muito mais significativo nas próximas.
Mas é que tá, nem todo mundo vê. Ninguém sabe dessa porra. Acham ainda, vão continuar achando que eles são terroristas.
Quando a Sarah Connor falava essas coisas, é manicômio. Agora, porque ele é homem, aí não bota ainda manicômio. Isso é preconceito.
Ele é
não
branco, nada, né, cara? Ele é rico.
Na verdade, a diferença é porque a Sarah Connor ainda ia se meter com guerrilheiros, tipo, brincar de vamos usar nossas armas pra fazer merda.
Ah, e agora terrorista é algum problema.
Mas o personagem dele realmente é muito bom. Só que isso até é falado, né? Todo mundo que tava na sala junto com ele e a outra mulher exterminadora morreu. Quando ele vai na sala de segurança pra pegar as câmeras, tá tudo destruído. E ele até fala, porra, não consigo ter prova de que essa porra existe.
Os exterminadores são bons em esconder provas, né?
Esconder seus rastros.
Todo mundo acha que o cara é louco.
Mas assim, vocês não acharam que a Emilia Clarke não tinha que ter uma cara mais de louca, assim, cara? Por ter vivido aquilo tudo, assim? Que se você pega a própria Lena Headey, né? Ela tem uma cara meio de malucona, assim, quando ela faz a Sarah Connor. Ela eu acho tem que é ser um pouco mais descabelada, um pouco mais, sei lá.
Eu acho que não, sabe por quê? Porque todas as outras Sarah Connors passaram por isso já velhas. E aí enlouqueceram. Porque, tipo, ela já tinha a sua vida formada. Ela não, ela foi criada dentro dessa loucura.
Ah, é.
Ela tá ali desde os seus 9 anos, é. Ela tá ali já desde pequena na loucura do futuro apocalíptico.
Eles estão desde os 9 anos fugindo do T-1000? Seria isso?
Ela é o papi.
É, desde os 9 anos. O T-1000 voltou junto com esse, com o T-800, com o pop dela. Só que aí matou os pais dela e ele conseguiu salvar ela e fugir. E aí ela tá nessa fuga, tá escondida, tá, tipo, vivendo fora do radar de todo mundo desde então. Tem sido só ela e ele.
Em algum momento nos próximos filmes deve mostrar como é que ela já sabia tudo aquilo, né? Porque quando o Kyle Reese volta pra encontrar com ela, ela já sabe tudo o que vai acontecer, já sabe onde é que ele vai estar, já sabe onde é que vai ter o outro T-1000.
É, porque o T-800 que voltou, cara, com ela, ela sabe disso tudo.
É, ele voltou demais no futuro.
É, e ela até fala no filme que ele foi enviado por alguém que ninguém não queria. Escondeu, que ele contasse, né, quem foi.
Isso.
Mas sabe quem eu acho que foi, cara? Foi
o John Connor.
Não, foi o Kyle Reese pequenininho. Tu lembra que naquela hora que o Kyle Reese adulto vai conversar com o moleque, tem uma hora que a câmera se afasta e eles continuam um pouquinho mais lá. Eu acho que ali ele pode ter dito isso.
Cara, isso aí pra mim foi a falha do filme.
É, ficou em aberto, né? Não foi falha, ficou em aberto.
Não, não. O filme tá trabalhando com universos paralelos. Ali eles criaram uma nova linha do tempo.
É, mas assim, se eles criaram uma nova linha do tempo, eles já estão fora, ele não precisava falar pro garoto, pra o garoto lembrar que...
Não, mas agora eles não estão mais fora. Pra eles continuarem na linha do tempo que eles estão, não, eles têm que manter que as coisas acontecessem daquela forma, porque eles mudaram a linha do tempo e essa linha do tempo agora é a nova.
Não, entendi, mas ele não precisava falar pro garoto o seguinte, fala que a Gênesis vai virar a Skynet em 2017. Porque já aconteceu, já, assim, já teria que ter virado aquilo ali, o garoto vai pensar aquilo no futuro, não faz muito sentido, porque senão a partir dali, ele teria, entendeu? Não, assim...
Mas é o mesmo paradoxo que a gente tem que levar em consideração.
Sim, porque mas aí, se a gente tá considerando linha do tempo vai se conectar com a linha do tempo do outro lado. Então, não, tipo, pro outro faz... Kyle Reese, que era ele, quando voltar e se conectar com essa linha do tempo, poder ter essa mesma visão de
mas
novo.
Mas já passou, isso que eu tô falando, já aconteceu, não vai acontecer
mas
de novo.
Mas tem que acontecer,
entendeu?
De novo, mas é, não,
tem que acontecer, tem que acontecer sempre. Tem que acontecer
isso
sempre.
Já aconteceu e vai acontecer de novo. Ei, não, eu assisti outro filme.
Não, mas assim, eu acho que nesse caso, como a gente conversou antes, o futuro foi modificado, as coisas vão acontecer de outra forma. Então, assim, já era. Um abraço. Não
então, precisaria. Mas nesse filme, a diferença desse filme pros outros é que, nesse filme, o tempo já mudou mais rápido. A mudança que foi feita naquele momento de voltar no tempo já aconteceu. Quando o T-800 e o T-1000 foram mandados pra infância da Sarah Connor, já é a linha do tempo nova.
Uhum.
Quando o Kyle Reese voltou, que ele volta no futuro, só que no passado de quem enviou o T-800 e o T-1000 para a Sarah Connor, ele chega no passado depois que a linha do tempo já tinha sido alterada.
Então, aí que tá. Eu acho que aí, o problema do filme é esse. Ele consegue cair numa linha do tempo errada, né? Não a que ele tava.
É, porque meio... a onda de evento já tinha alcançado aquele momento.
Então, mas não do ponto que ele saiu, né?
Mas no ponto que ele chegou. É o que acontece no próprio De Volta pro Futuro.
Aí foda-se o garotinho. O garotinho não precisava lembrar de porra nenhuma. Foda-se, já tá vivendo, já acabou, já era. Ah, se fuder, garotinho. Dava um tiro dele pra ver se eu ia morrer.
Mete a bicuda nele e taca no ácido, né, cara, pra ver.
Cara, mas assim, é o grande paradoxo de você fazer qualquer tipo de filme com viagem no tempo.
Uma coisa que me tirou um pouco do ritmo que o filme tava indo, na hora que no presente eles estavam fugindo, eles entram numa perseguição de helicópteros com movimentos impossíveis demais, sabe? É, eles não estavam no futuro, eles estavam no presente, cara. Um helicóptero...
Mas peraí. No futuro, helicópteros podem fazer aqueles movimentos?
Não sabemos, né?
O ar é diferente.
Mas
né,
é 2017, ué. De repente, não sei.
O ar é mais comprimido, então assim...
É futuro, olha lá. Não sabemos, é cara. Mas com certeza, no presente, aquele tipo de movimentação não dá, cara.
Mas não
dá.
É presente, é futuro também.
É 2017, fora, né,
cara. Tipo, você tá onde, GG?
Ah, 17 é daqui a 2 anos, cara.
Não,
é
2017 você não sabe. Até lá, se vão inventar helicópteros que voam.
Esses a gente já tem.
Helicópteros que voam...
Agora, sobre o finalzinho do filme, assim, ele podia ter morrido, né, o Arnold Schwarzenegger, não precisava voltar, né?
Mas ele é o nome que atrai a franquia ainda, cara.
Pois é.
Eles não podem...
Não existe Exterminador.
Aí vai ter um robô, eu nunca vi robô andando com varetinha assim, meu filhinho, ele já tá com mal de Parkinson nesse filme, né?
Ele ainda não está obsoleto. Não,
tá agora, assim, então, ele tem boa parte, agora o corpo dele é revestido de metal líquido. Aí, por que, ele não parece jovem? Líquido. Porque ele vai continuar se parecendo velho.
É verdade, agora é de metal líquido, exatamente,
ele,
cara.
Agora é
isso vai deixar ele jovem.
Ele é T-1000 agora, né?
Ele é tipo... Não, rolou, ele continua tendo partes um upgrade do T-800.
Não, não tem não.
Tem, não tem. A parte de cima do corpo dele continua existindo. Que foi
pra
o que
mim se revestiu. É só T-1000 agora.
Onde tinha o chip.
É.
Que ele até fala isso, que precisava do chip pra poder funcionar. É, sim.
Eles fazem questão de mostrar o chip aberto lá, né?
Tem inclusive aquela cena que ele fala, me dá meu chip! É.
Arnold, me dá meu chip!
Trust me.